sob a proteção de Deus, declaro aberto a presente sessão ordinária de terça-feira, 18 de março de 2014, às 15 horas e 32 minutos. Convido o nobre deputado Alair Francisco para secretariar os trabalhos da mesa. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente sobre a mesa.
Boa tarde. Projeto de lei do deputado Cláudio Abrantes. Recepciona o artigo 12 dos seus incisos da Lei Federal número 12.587/2012 e das outras providências. Projeto de lei da nobre deputada Celina Leão. Institui como feriado distrital o dia 20 de novembro, em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra. Projeto de lei da nobre deputada Celina Leão. Institui o dia 5 de outubro como o dia do combate ao preconceito. Projeto do nobre deputado Joy Vale. Dispõe sobre a exigência de apresentação do plano de sinalização viária nos editais de licitação pública pertinente a obras. Requerimento da nobre deputada Arlete Sampaio. Requer o registro da Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional do Distrito Federal. Requerimento da nobre deputada Eliana Pedrosa. Requer o encaminhamento à solicitação de informação à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, CODAB. Requerimento do nobre deputado Joy Vale. Requer pedido de informações à Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal, ADASA, e à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, CAESB, acerca dos reservatórios que abastecem o Distrito Federal. Requerimento da nobre deputada Celina Leão. Requer a realização da audiência pública no plenário desta casa, no dia 24 de março de 2014, às 15 horas, para debater assuntos relacionados ao transporte público do entorno. Requerimento da nobre deputada Celina Leão. Requer a realização de audiência pública no plenário desta casa, no dia 7 de abril de 2014, às 9 horas, para debater assuntos relacionados à segurança dos jovens do Distrito Federal. Duas moções do nobre deputado Cláudio Abrantes. 42 indicações do nobre deputado Olair Francisco. Duas indicações da nobre deputada Luzia de Paula. Duas indicações do nobre deputado Joy Vale. Seis indicações da nobre deputada Celina Leão. E duas indicações do nosso amigo deputado Cláudio Abrantes. Ata sucinta da 16ª sessão ordinária, transformada em comissão geral para discutir o programa de descentralização administrativa e financeira, PEDAF, e os desafios da gestão das escolas públicas do Distrito Federal, em 13 de março de 2014, aonde eu solicito a dispensa da leitura e aprovação da mesma, senhor presidente.
Acata a questão de ordem de Vossa Excelência, deputado Alair Francisco, estou como lida e aprovada a referida ata. Gostaria de convidar os nobres deputados que se encontram em seus gabinetes para comparecer ao plenário, tendo em vista que estamos atualmente apenas com o deputado Alair Francisco, a Luzia de Paula, deputado Arlete, deputado Chico Vigilante e deputado Garcel Maia. Portanto, 5 deputados, sendo necessário para abrir os pronunciamentos de líderes, 6 deputados. Suspenda a sessão por 10 minutos, até que os senhores parlamentares possam vir ao plenário. Gostaria de comunicar que estamos com a sessão suspensa, em decorrência de termos só 5 deputados em plenário, e também avisar os nobres deputados que nós temos 3 créditos suplementares, inclusive um, o 1.800, que foi aprovado hoje na COF, tem emenda de vários parlamentares, como a deputada Arlete, como o deputado Ailton Gomes, deputado Chico Leite, deputado Chico Vigilante, deputado Cláudio Abrantes, tem 7 emendas, doutor Michel, deputada Eliana Pedrosa, deputado Evandro Garla, deputado Joy Vale, deputada Liliane Roriz, deputada Luzia de Paula, deputado Olaí Francisco, deputado Paulo Roriz, deputado professor Israel Batista, também tem emendas nesse crédito, deputado Roberto Negreiro, deputado Austin Mesquita, deputado Asni de Rori, deputado Ayrton Luiz e o deputado Benedito Domingos. Alertando aos nobres pares, deputados, caso não venham a obter o quórum, que essas emendas apresentadas ao projeto de lei 1.800, que permite aos parlamentares aqui listados a fazer destinação do recurso pertencente à sua cota de emendas, não sendo aprovado, e tendo em vista que esse ainda passa por redação final, tem que ir ao governo para que seja publicado, esse atraso pode prejudicar em muito, tá certo? A execução das indicações de emendas apresentadas pelos nobres deputados. Então, eu faço um apelo aos deputados que se encontram e que estão fazendo atendendo ao público em plenário, que possam comparecer ao plenário, porque das matérias que estão em pauta, o principal interesse é o nosso. Havendo o quórum agora com 6 deputados, incluindo o deputado Ailton Gomes, dou início ao comunicado de líderes e convido o nobre deputado Chico Vigilante para fazer uso da palavra.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero na tarde de hoje falar de 2 assuntos. Primeiro, eu quero falar do descaso do governo de Goiás com a região do entorno do Distrito Federal, notadamente no que tange ao transporte público da região do entorno, que é o verdadeiro caos. Eu já comentei aqui, volto a falar novamente, deputada Luzia de Paula, são latas velhas, ambulantes, que conseguem determinados juízes, que por não andar de ônibus lá no entorno, dão liminares para que essas bombas ambulantes fiquem circulando por aí. Ainda tem a situação do grupo Anapolina, que era um dos maiores grupos de transporte do Brasil e que está no processo pré-falimentar, inclusive atrasa pagamentos dos servidores em até 2 meses. Então, estão lá os trabalhadores sem receber em 2 meses. E a população começa a se revoltar contra isso. Isso há que ter uma solução. O governo do estado de Goiás, mas especialmente a Agência Nacional de Transporte Terrestre, tem que agir. A agência tem que cumprir o papel fiscalizador dela. A agência é para fiscalizar. A agência é para fazer com que a lei seja cumprida. Eu não sei como é que eles passam 11 anos e não fazem uma licitação. Na verdade, a Anapolina opera aí há mais de 30 anos. Mas tem 11 anos para ser feita uma licitação pública e não conseguem fazer. Aqui no Distrito Federal, nós fizemos. Ainda estamos enfrentando todo tipo de ataques, mas fizemos e estamos implantando. E a gente sente que quem anda de ônibus no Distrito Federal começa efetivamente a ver a diferença. Os ônibus completamente novos, todos adaptados para cadeirantes, todos adaptados. Eu sempre digo, cada ônibus custou R$12 mil a mais para que tivesse adaptação para o transporte de passageiros com necessidades especiais. Portanto, não podemos continuar assistindo, do jeito que estamos assistindo, essa situação do entorno do Distrito Federal. Eu conversei por telefone com a nossa procuradora, chefe do Ministério Público do Distrito Federal, a doutora Eunice Cavalito. Estou com a reunião previamente marcada para amanhã, porque eu acho que precisa o Ministério Público do Distrito Federal, em conjunto com o Ministério Público de Goiás, já que o Ministério Público é o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e até mesmo o Ministério Público Federal atuar nessa questão do transporte do entorno. Eu devo procurar também o ministro Luiz Mercadante, da Casa Civil da Presidência da República, porque é uma verdadeira bomba que está instalada aqui no entorno do Distrito Federal e que nós precisamos desarmá-la, fazendo com que aquela população tão sofrida, tão humilhada, tão espizinhada pela exploração, possa ter um transporte decente, um transporte de qualidade. Isso é o que almejamos e nós, deputados distritais aqui, não tenho dúvida nenhuma de que temos que estar nessa batalha para que a população tenha um transporte digno, um transporte de qualidade. Segundo ponto que eu quero abordar no dia de hoje, presidente Agaciel Maia. Nós assistimos, deputado Arlete, Vossa Excelência, que é líder do governo aqui nessa casa, quando estavam faltando 100 dias para a Copa das Confederações, deputada Luzia de Paula, saiu uma matéria na Folha de São Paulo falando mal de Brasília e atacando a construção do estádio Mané Garrincha, fazendo denúncias há 100 dias da Copa das Confederações. Isso foi em 2013. Até hoje não se comprovou nada e eles ficaram calados. Quando é agora, faltando 100 dias para a Copa do Mundo, eles voltam com a mesma denúncia, requintada, sem nenhum fundamento, para atacar o governo do Distrito Federal. O governo já deu a resposta adequada, que respondeu à altura. Nós temos como prova da seriedade e da honestidade do governo do Distrito Federal, atestado pelo Instituto Etos, como, em termos de transparência das 12 unidades que sediaram a Copa do Mundo, o Distrito Federal é a mais transparente, é a mais honesta, atestado por uma entidade isenta, que é o Instituto Etos. Portanto, não venham atacar o Distrito Federal, atacar o governo do Distrito Federal por aí, porque vão encontrar a resposta à altura. Me surpreendeu muito, deputado Arlete, o meu querido amigo, senador Cristóvão Buarque, hoje, na coluna do Alto da Torre, do conceituado jornalista Eduardo Brito, uma pessoa por quem eu nutro o maior respeito pela seriedade com que ele escreve. Professor Cristóvão Buarque questionando do Alto da Torre o que que eu, enquanto dileto amigo dele, e o que que a ex-governadora do governo dele, minha amiga Leti Sampaio, teríamos a dizer com relação ao superfaturamento do estádio. E eu quero dizer, deputado Garcia Maia, para o meu querido, já que ele pediu que fosse dito através do Alto da Torre, eu vou dizer daqui do alto dessa tribuna. De que a resposta que eu dou para o meu querido amigo senador Cristóvão Buarque é a mesma de quando um dos homens mais decentes do governo dele, professor Ibanes, foi condenado pelo Tribunal de Contas e nós não tivemos nenhuma dúvida, deputado Arlete, em defendê-lo, porque a gente sabia da honestidade dele. Nós também, eu e Vossa Excelência, não tivemos nenhuma dúvida em defender o professor Cristóvão Buarque, cada ataque de cada ataque que o Tribunal de Contas fazia a gestão dele já naquele tempo. Quando o Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou o professor Cristóvão Buarque por improbidade, nós fomos os primeiros a defendê-lo, que sabíamos que ele é um homem decente, que ele é um homem honesto e que ele é um homem correto. O que o Tribunal de Contas do Distrito Federal fez foi um pedido de informação de técnicos. Não tem nenhum julgamento condenando os gestores do governo do Distrito Federal absolutamente a nada. Esse questionamento feito já está sendo respondido. Portanto, o que existe nesse momento no Distrito Federal, e espero que o professor Cristóvão Buarque, meu querido amigo, não queira fazer parte disso, é uma disputa de uma eleição que não terminou. Ganhamos a eleição, o governador Agnello assumiu, as forças obscuras tentaram de todas as maneiras derrubá-lo, não apiaram ele do poder e agora querem voltar novamente. Sustentado em megas empreiteiros que não têm as mesmas benesses que tinham em governos anteriores e que agora atacam de todas as maneiras. Portanto, os ataques serão muito mais virulentos com a proximidade das eleições. Mas nós, falo por mim e falo pelo governador Agnello, que não temos absolutamente nada a temer, que não temos rabo preso com ninguém, porque nem rabo nós temos. Portanto, nós não temos absolutamente compromisso com o mal feito, como diz a presidenta Dilma. Não temos. E vamos responder à altura todas as provocações, parta de onde partir, venha de quem quer que seja. Porque nós temos um passado limpo, um presente limpo, e vamos para um futuro, sem dúvida, limpo. De quem está fazendo uma das melhores gestões da história do Distrito Federal, ponto de vista administrativo, em todos os campos. Nós queremos fazer exatamente um quadro comparativo. Vamos discutir a habitação de antes, que mentiam entregando habitações que não existiam. Vamos discutir a segurança de antes e a de hoje. Vamos discutir a saúde de antes e a de hoje. Vamos discutir em todos os campos. Nós estamos prontos. Eu e Vossa Excelência, deputada Luzia, que somos moradores da Ceilândia, estamos prontos para fazer esse debate. Porque nós vimos o quanto que a nossa cidade avançou, o quanto que a nossa cidade ganhou na gestão de Agnello Queiroz. Eu e Vossa Excelência, que temos trabalhado 24 horas, lado a lado, ombreado realmente com o governador Agnello, temos visto o quanto que avançamos e vamos avançar mais. Portanto, não vão nos intimidar, essas denunciazinhas que saem, que vão falando por aí, é como diz lá no Velho Maranhão, os cães ladram e a caravana passa. E essa caravana cada dia fica mais musculosa, porque ela tem o povo ao lado dela, o povo já está fazendo a comparação. O povo agora, para concluir, deputado HCL, pode comparar o BR Transporte Sul, as estações de recepção dos passageiros, com essa porcaria que fizeram aqui na IPTG. Tanto agora, claro, nítido, límpido. Por isso que nós não temos absolutamente nada a temer. Obrigado.
Dando continuidade ao pequeno expediente comunicado de líderes, convido o nobre deputado Alair Francisco para fazer uso da palavra.
Deputada Jaciel Maia e deputados, eu, no meu espaço de líder hoje, o PT do B, gostaria apenas de fazer um registro que até no fim do mês nós não teremos aqui a presença da nobre deputada Luzia de Paula. A deputada Luzia de Paula, no fim do mês, ela dará lugar ao deputado Alírio. E o PT do B, deputada Luzia de Paula, quer dizer à senhora e a todos os seus eleitores e a toda essa Câmara que se orgulhou muito durante esses 3 anos e pouco ter trabalhado do lado da senhora para defender o povo do Distrito Federal. Porque a senhora é um orgulho de deputada, é um orgulho de mãe, de avó, de parlamentar, que o PT do B se orgulha muito em poder dirigir à senhora as mais simples palavras, que tenham muito boa sorte, que esperam que no início de 2015 Vossa Excelência esteja aqui representando tão bem como fez nestes 3 anos como deputada suplente. Portanto, deputada Luzia de Paula, a gente já está com saudade do seu trabalho, já está com saudade da sua dedicação, que a senhora tão bem representou aqui o PEM, e é para nós um orgulho muito grande. Portanto, a senhora é o nosso orgulho também como parlamentar. Essas são as palavras do PT do B para Vossa Excelência.
Agradeço ao nobre líder, deputado Alair Francisco, líder do bloco PT do B, e convido para fazer uso da palavra o nobre deputado Paulo Roriz, pelo bloco trabalhista, progressista e republicano. Com a palavra o nobre deputado doutor Michel, pela liderança do bloco trabalhista, progressista e republicano.
Boa tarde, meus pares, boa tarde a todos. Quero cumprimentar a nossa amiga deputada Luzia de Paula, a quem eu faço das palavras do meu nobre deputado Olaí Francisco, as minhas também. Para mim foi um privilégio. Se teve um ganho que eu tive, foi ter vindo para essa casa e conhecido uma pessoa de alma tão boa como a senhora, deputada Luzia de Paula. Então, só de ter trabalhado esses 3 anos com Vossa Excelência, eu já me dou por vitorioso. Quero dizer que, para nós, foi um grande ganho. Aprendemos bastante e ficamos muito agradecidos em termos da Vossa Excelência, como um dos nossos pares, que muito nos ensinou. Muito obrigado. E que, em 2015, mesmo que eu não esteja aqui, que a senhora esteja fazendo parte desse novo mandato. Que Deus abençoe muito e vamos rezar muito para que a senhora consiga voltar, porque a senhora tem muito a dar de si para esse povo do Distrito Federal. Senhor presidente, eu não poderia deixar de falar duas situações. A primeira que vou falar é sobre o meu sobradinho. E nisso eu queria pedir ao Chico Vigilante, queria pedir à deputada Arlete Sampaio e a todos que aqui estão presentes para que nos ajudasse. O pessoal de Sobradinho não tem culpa. Foi feita uma lei, deputada Arlete Sampaio, aonde autorizava aquele povo a puxar suas grades. E hoje nós estamos vivendo uma situação que assola todo brasileiro, que assola todo brasiliense, todo sobradiense, que é a questão de segurança pública. E o nosso pessoal lá do Sobradinho, baseado nessa lei, estenderam suas grades até o limite onde foi possível fazer. E agora foram surpreendidos com uma inconstitucionalidade da lei, onde diz que eles deverão tirar as grades, porque a lei foi considerada inconstitucional retroagindo.
Vossa Excelência, mas, gostaria uma parte?
Só um instantinho, só para eu complementar. Mas tudo bem, uma parte para Vossa Excelência, que Vossa Excelência tem muito mais experiência que eu, vai poder nos ajudar. E eu tenho certeza que logo após a minha fala, o telefone vermelho vai funcionar e as grades vão ficar. Vê o que rimou. A Vossa Excelência está com a palavra.
Deputado Michel, Vossa Excelência tem razão. Eu vi essa matéria e fiquei acompanhando na maior preocupação. E me parece que os desembargadores deliberaram dizendo que tem vício de iniciativa. Portanto, o deputado que apresentou não teria a competência para apresentar o projeto. Se é de vício de iniciativa, nós vamos fazer o que nós já fizemos aqui. E aí está ali o nosso secretário parlamentar, que é o Wilhelm. Nós vamos propor, e eu estou junto com Vossa Excelência nessa batalha, nós vamos propor ao governador Agnello Queiroz que encaminhe imediatamente o projeto de autoria do Executivo para que nós possamos votar aqui em regime de urgência e resolver essa situação e devolver a tranquilidade aos moradores de Sobradinho.
Muito bem, deputado Chico Vigilante. Não poderia esperar fala melhor do que essa de Vossa Excelência. Então é isso que eu vim conclamar a Vossa Excelência, que é o líder da bancada do PT, a nossa líder do governo aqui na Câmara, a deputada Arlete Sampaio, e a todos os meus pares, independente de coloração partidária, que nos apoie nesta lei, porque é de extrema necessidade para o povo de Sobradinho, de Brasília como um todo. Essas grades hoje significam a segurança do povo de Sobradinho. E eles hoje estão todos alarmados. Eu, como brasiliense, como sobradiense, como um morador do Distrito Federal e como hoje um representante do povo, não poderia desvir a essa tribuna, pedir, solicitar e implorar que o nosso governador faça o mais rápido possível esta lei. Então, Willimann, eu queria pedir a você, como nosso secretário parlamentar, que peça ao governador que envie essa lei o mais rápido possível para que ela possa tramitar nesta casa, deputado Agaciel Maia, no regime de urgência, de urgentíssima, com a máxima urgência, aqui dentro dessa Câmara, para que nós possamos dar paz para esse povo, porque a qualquer momento, e a lei ela tem retroatividade, ou seja, a qualquer momento eles podem ser surpreendidos com a AGFIS ou qualquer órgão que o valha arrancando as grades. E nós não poderíamos deixar que isso aconteça. Outro fato que me traz aqui, deputado Agaciel Maia, nosso presidente em exercício, que com muita maestria vem comandando essa casa, na ausência do nosso presidente Vasni de Rolo, que nos representa no exterior, é a questão, Chico Vigilante, que ontem nós tivemos lá, que é a dos taxistas. Essa questão dos taxistas, e Vossa Excelência também é um lutador, e todos que aqui estão dentro, independente de coloração partidária ou de oposição ou não, tem que comprar essa luta nesse momento. Nós não podemos deixar que taxistas que não são donos de placa de táxi, que são aqueles taxistas secundários, que vão participar dessa licitação, não participem da forma como está vindo. Primeiro ponto, eles vão vir com os carros. Ou seja, quem tem o carro mais novo, então quem tem dinheiro para comprar carro, vai ter uma pontuação. Segundo ponto, ela vai começar com um valor de R$5.600. Então, quem der mais dinheiro na permissão, vai ganhar. E o que é mais importante que deve ser constado? Que é o tempo de taxista não vai contar. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E nós não vamos permitir isso, deputada Helena Pedrosa. O tempo que o indivíduo tem de praça tem que contar, porque senão eles não vão conseguir, porque são trabalhadores que pagam diária. Muitos deles pagam de R$100 a R$150 reais na diária. Eles trabalham para os outros. E agora que chegou o momento deles poderem ter a sua placa, a sua permissão, a autorização, eles vão concorrer e não vão ganhar. Porque pessoas aí fora que têm dinheiro vão comprar carros caros e eles não têm condições de comprar. Vão colocar dinheiros altos na permissão e eles não vão poder colocar. E o tempo deles de casa, não, de taxista, não conta. O que vai ocorrer? Eles vão entrar em pé de desigualdade. Tem deles que tem 30 anos na praça e não tem a sua autorização. Então eu queria conclamar aqui. Nós teríamos que pedir ao nosso governador, que ontem sancionou a lei, uma lei que beneficia muito os taxistas, mas que ainda deixa a desejar nesse ponto dessas autorizações. São 600 autorizações que vão sair. Vão ser 600 trabalhadores a mais na praça, mas que privilegiem esses escravos da praça, que hoje trabalham para poder dar manutenção para aqueles que hoje têm as placas e ficam, bem dizer, vamos ser sinceros, extorquindo. Tem deles que chegam a trabalhar 20 horas por dia, 20 horas no volante do carro para poder pagar a diária de R$150 reais por dia. Gente, é sobre-humano. E se o tempo dele de taxista não contar, ele nunca vai chegar, senhor presidente, ao pé de igualdade daquele que tem dinheiro para comprar um carro de R$100 mil. Daquele que tem dinheiro para botar na autorização R$50 mil. Como é que esses homens e mulheres que são trabalhadores, pagando diária para quem é dono da placa? Ah, mas não pode? Pode sim.
Vamos ser sinceros. É mascarado, mas eles fazem é pagar a diária no táxi, e todo mundo sabe disso. Como é que eles vão poder ter a autorização deles? Então eu queria aqui conclamar ao governo, conclamar os meus pares, que nós fizéssemos uma audiência pública antes de sair essa autorização, antes de sair essa licitação, para que nós pudéssemos ver e podemos colocar nessa licitação a contagem de tempo deles. Se eles têm 30 anos, que entrasse com um percentual de ponto, 10 anos, uma percentual, ou seja, cada ano de trabalho na praça, que contasse uma pontuação. Porque senão, deputado, presidente desta casa nesse momento, eles estão fadados a não terem suas autorizações e continuar escravo do volante. E aí, nós nessa casa temos que fazer justiça. E justiça será se nós conseguirmos fazer e amolecer o coração lá do DF Trans, da Secretaria de Transporte, em atender o pleito deles. Porque não venha dizer que não pode. Porque nos outros estados, assim foi feito. Assim foi feito, deputado Eliano Pedrosa. Lá nos outros estados, a licitação contou o tempo de praça para poder adquirir a autorização, deputado Arlete. No meu concurso para delegado, quem tinha pós-graduação contava ponto. Quem tinha doutorado contava ponto. Quem já era da polícia e tinha tempo, contava ponto. Quem já era da polícia. Por que pataquicista não vai contar ponto para receber autorização? Pode sim, pode. Então eu queria pedir, né, nesse governo que nós estamos aí apoiando, que nos ajude. Vamos nessa, é bom a beça. O governo faz tudo na hora de colher os louros. Não colhe por quê? Porque são 5 mil escravos. Os donos de placas é bem menos do que os escravos. E esses escravos hoje precisam ser atendidos. Então, senhor presidente, eu quero agradecer ao senhor pela benevolência que teve em ter me deixado ultrapassar os 5 minutos, mas são causas justas. A primeira, o Chico já está resolvendo, que é as grades. E a segunda também, ele já vai me ajudar a resolver, que esse telefone vermelho do Chico, ele é fantástico. Vocês podem ter certeza. O telefone já está funcionando, moçada. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, minha líder. Meu presidente do PT, do líder do PT aqui na casa. Muito obrigado, meus pares. Uma boa tarde. Deputada Luzia, que Deus abençoe a senhora. E vou dizer de público, só não voto na senhora porque eu tenho compromisso comigo. Muito obrigado.
Eu agradeço o pronunciamento do doutor Michel. Me solidarizo também com as questões das grades. De Sobradinho não é justo. Nós temos muitos problemas para resolver, para estar arrancando grade de quem as colocou, as suas custas, e principalmente para cumprir uma função do governo, que é a função de segurança, que não está sendo cumprida. E segundo também a dos taxistas. Eu acho que num processo licitatório tem que contar o tempo de trabalho na praça para que as placas não continuem só com um pequeno grupo do poder econômico e não dê oportunidade aos taxistas de terem o seu próprio táxi. Portanto, doutor Michel, parabéns pelo pronunciamento. Gostaria de convidar a nobre deputada líder do governo, Arlete Sampaio, para fazer uso da palavra.
Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu quero... Senhor presidente, tendo em vista que não houve reunião do Colégio de Líderes no dia de hoje, pedi a Vossa Excelência a inclusão, esta pauta, dos seguintes projetos de lei. Projeto de lei no 1800, de 2014, projeto de lei 1828, de 2014, projeto de lei 1833, de 2014. São todos créditos suplementares que, quem tiver interesse, depois eu posso mostrar todos a que se destinam esses recursos. Senhor presidente, eu quero também me referir à nossa querida deputada Luzia de Paula, que em breve vai deixar essa casa para que o titular do mandato possa assumir, e vai deixar muita saudade entre nós, Mas nós temos, deputado Zid Paula, a convicção de que, na próxima legislatura, a senhora aqui estará como titular, merecidamente. Então, eu quero desejar à senhora uma excelente campanha esse ano e que nós possamos tê-la no próximo ano aqui nesta casa como titular do seu mandato. Quero dizer a todos os taxistas aqui presentes, seu doutor Michel, que eu estou plenamente de acordo com a fala dele. Se eu pudesse, se eu tivesse força política, não haveria taxista contratado por empresa. Todos os táxis seriam uma empresa familiar de cada um dos seus permissionários. E quero dizer que estou de acordo com a contagem do tempo de serviço para que seja pontuado a fim de desempatar ou contribuir para que o taxista possa ganhar a placa. Então, eu quero sugerir, inclusive, ao doutor Michel e a todos os deputados aqui presentes, que nós possamos rapidamente fazer uma mensagem ao governador. Viu, doutor Michel? Vamos fazer uma mensagem ao governador, todos os presentes, reivindicando que a contagem de tempo seja pontuada para que as pessoas possam, assim, facilitar o acesso ao seu instrumento de trabalho, que é o táxi. Bem, dito isso, também eu quero aqui me pronunciar sobre a fala do meu querido amigo governador Cristóvão Buarque, ontem no plenário do Senado, que foi reproduzida hoje no Jornal de Brasília. Ele perguntou lá no plenário do Senado como é que eu, Arlete Sampaio, como Chico Vigilante, como Swedenberg Barbosa, nos sentiríamos com relação à denúncia da Veja quanto ao estádio. Eu quero, então, responder daqui, já que eu não tenho fala no Senado Federal, infelizmente. Eu tentei ter, em 1998, não consegui. Perdi as eleições para o senador Luiz Estevão, que posteriormente foi cassado. Então, eu diria ao nosso querido amigo, senador, governador Cristóvão Buarque, que eu me sinto da seguinte maneira, veja bem, eu era uma simples cidadã brasiliense quando houve a construção da ponte chamada JK. Essa ponte, o projeto da ponte foi licitado ainda no governo Cristóvão. E a projeção feita por aqueles que fizeram o projeto era que a ponte custaria R$42 milhões. No momento em que houve a licitação para a construção da ponte, o projeto passou a custar R$79 milhões. E, finalmente, ela foi construída por um recurso em torno de R$200 milhões. Eu me lembro que eu era médica do Sindicato dos Médicos e a gente brincava dizendo que a ponte deveria se chamar Ponte dos Remédios, porque, à época, o governador Roriz teve que se utilizar de R$40 milhões da Secretaria de Saúde, destinados à aquisição de medicamentos, para concluir a ponte. Não adiantou nada do que nós falávamos naquele momento, porque o Tribunal de Contas considerou regular a prestação de contas do governador. Assim como esta casa aprovou, e o Tribunal de Contas também aprovou, a prestação de contas do governo Roriz daquela época. E a mesma coisa que eu me sinto agora, governador Cristóvão Buarque. Nós temos uma série de denúncias. Primeiro, é importante saber que o orçamento da construção da ponte, ainda feito na licitação feita em 2010, era de R$668 mil. Mas essa construção não pressupunha as despesas com a cobertura, com o gramado, com os assentos e com muitos outros itens que vieram a ser fruto de uma nova licitação. Da mesma maneira como não estava prevista a urbanização da área central de Brasília. Então, ao final, nós temos um estádio que custou, declarados, R$1 bilhão e 400 mil. Além disso, é bom dizer que o Tribunal de Contas teve todo o tempo assento numa sala do estádio para acompanhar todo o processo da obra. E que o Tribunal de Contas ainda não se pronunciou sobre a legalidade ou não daquela obra. Então, eu espero que o Tribunal de Contas se pronuncie, porque aí vai ficar esclarecida essa questão, se houve ou se não houve superfaturamento, como foi dito na Veja. Quero também dizer ao senador Cristóvão Buarque que eu jamais balizarei a minha posição por uma informação da revista Veja, porque, sabidamente, essa revista tem posição. Sabidamente, essa revista faz o jogo da direita no Brasil. Sabidamente, essa revista aceita pagamentos ou interferência do crime organizado no país, como ficou demonstrado no caso Carlinho Cachoeiras, que ele ligava para o repórter e determinava o que é que deveria sair na revista. Então, obviamente, senador Cristóvão Buarque, meu querido amigo, eu não pauto a minha visão do mundo pela revista Veja, porque quem pauta tem um olho vesgo, porque é um olho absolutamente marcado, um olhar marcado pela tendenciosidade, pela parcialidade com que essa revista tem prestado os seus desserviços ao nosso país, porque não é uma revista de informação. É uma revista que procura fazer a cabeça das pessoas para determinadas posições, defendendo determinados partidos, defendendo determinados grupos políticos e atacando outros. Então, eu não posso pautar, senador Cristóvão Buarque, meu querido amigo, a minha posição política por uma revista do porte da Veja. Então, era isso que eu queria dizer ao senador Cristóvão Buarque. Digo daqui, depois eu vou enviar para ele as notas taquigráficas para que ele saiba dessa minha fala, dizendo a ele que, com todo o respeito que eu tenho a ele e toda a amizade que a gente tem um pelo outro, durante todos esses anos, nunca deixamos de nos ver, nos falar, almoçar juntos, conversar, trocar informações, mesmo quando, às vezes, a gente não concorda com as nossas posições, eu não concordo com a dele, ele não concorda com a minha, mas o nosso respeito é sempre muito grande e eu quero continuar respeitando o senador, porque eu tenho convicção de que se trata de uma pessoa íntegra, uma pessoa correta, uma pessoa que merece o respeito e admiração de todos nós. Mas eu não poderia deixar de, nessa tarde, prestar esses esclarecimentos aqui, respondendo a fala que o nosso senador Cristóvão Buarque fez do plenário do Senado Federal e que foi publicado no Jornal de Brasília, como já foi referido pelo nosso senador, pelo nosso deputado Chico Vigilante. Por último mesmo, eu quero também aqui, deputado Agaciel, nosso presidente dessa sessão, fazer um convite a todos os deputados que ainda se encontram em seus gabinetes, que nós possamos votar, que nós possamos descer, participar da sessão, votar. Há vários projetos de deputados na pauta, há vários projetos que foram votados ainda no ano passado, em primeiro turno, que precisam ser votados em segundo turno hoje. Há vários vetos que precisam ser apreciados e há também, a pedido dessa liderança, três créditos suplementares que, ao nosso ver, necessitariam de votação no dia de hoje. Muito obrigada, senhor presidente.
Antes de passar a palavra à nova deputada Eliana Pedrosa, pela liderança, quero fazer o seguinte esclarecimento quanto à questão de ordem da deputada Arlete Sampaio. PL 1800 de 2014, que foi votado na COF, abre um crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$300 mil, e nós temos emenda de praticamente a unanimidade dos parlamentares. O que eu quero esclarecer aos colegas é que essas emendas, que são redestinação de recursos decorrente da cota que cada parlamentar tem de fazer uma indicação para que o Executivo atenda a necessidade, principalmente de alguma localidade onde ele constatou a necessidade, seja na área de obras, seja na área de esporte, na área cultural, representa apenas 1% da reserva de contingência do governo, que é dividido por 24 e se estabelece a cota anual de que cada parlamentar tem direito. Nós sabemos que, culturalmente, seja no plano federal, seja no plano estadual, essas emendas se arrastam, a maioria delas são executadas praticamente quando muito, na metade do valor estabelecido desse 1% da reserva, e que o atraso nessa redestinação desse crédito 1.800, o mais prejudicado são as comunidades, das quais o parlamentar verificou e constatou a necessidade de alguma obra ou de algum crédito, seja em qualquer uma das políticas públicas, principalmente porque nós sabemos que depois dessa votação ainda tem que preparar a redação final, tem que ir para o executivo e não sabemos direito quando isso vai ser prejudicado, vai ser publicado. Portanto, eu faço um apelo, tá certo? Mas, de qualquer maneira, eu quero esclarecer, deputada Eliana Pedrosa, que se atingirmos o coeficiente de deliberação, que são 13 deputados, eu suspenderia a sessão, faria uma pequena reunião de líderes para cumprir a formalidade, e se houver o acordo, nós votaríamos esses projetos e os projetos também dos parlamentares, de acordo com o que foi decidido pela reunião de líderes. E o projeto 1828 de 2014 é um que abre crédito especial, a lei orçamentária anual, é destinado à concessão de bolsas de estudo no programa Brasília Sem Fronteira. Também um crédito importante, um crédito especial importante. E o 1833 de 2014, a texto de esclarecimento, é que abre um crédito adicional à lei orçamentária para várias unidades que compõem, tá certo, a estrutura do Distrito Federal. Portanto, esses são os esclarecimentos que eu gostaria de fazer aos senhores parlamentares sobre a destinação desses créditos aprovado pela Comissão de Economia, Orçamento e Finanças hoje pela manhã, que serão votados se houver o acordo de líderes nesse plenário. Com a palavra, a nobre líder, a deputada Eliana Pedrosa.
Meu boa tarde a todos e a todas. Obrigada, senhor presidente, prezados colegas, a todos que acompanham. Eu inicio minha fala me posicionando também junto com esses taxistas que fazem um trabalho importante e em condições muito difíceis. Durante todo o percurso do projeto de lei dos taxistas aqui na Câmara, nós ouvimos o testemunho desses trabalhadores que das condições muito difíceis que executavam o seu labor diariamente. E é mais do que justo que o edital que será colocado aí para as novas autorizações leve em consideração esse tempo que eles trabalharam com muita dificuldade, porque muitos com muitas horas de noite sem dormir e enfrentando todas as adversidades e pagando um aluguel caro do táxi para poder prestar o serviço. Então, conte com a minha solidariedade, com a minha participação também, para que vocês obtenham do governo do Distrito Federal a justiça que vocês merecem por tantos anos de serviço na praça e que agora que tudo começa a se resolver, tem uma nova lei em curso e vocês não terem a segurança jurídica de que terão condições reais de ganhar as novas autorizações. Então, fica aqui a minha solidariedade, o meu empenho também para que isso aconteça. Eu gostaria de trazer, nessa tarde de hoje, um assunto que diz respeito à reforma ali da rodoviária. As obras do BLP já são tocadas há 2 anos e, de repente, o governo se tocou que tinha que fazer a reforma da rodoviária. E sem nenhum planejamento, como sempre, as coisas são feitas sem nenhum planejamento. Pegou-se os ônibus do entorno, levou para a plataforma superior da rodoviária, com as ruas estreitas, cheias de curva, de sinuosidades, um caos total. As pessoas do Eixinho Norte, que tinham que trafegar ali naquela região, ficaram totalmente impedidas de uma passagem regular, porque o congestionamento, as dificuldades, enfim, o governo errou. Percebeu que errou, mais uma vez tomou uma medida soldada. Está retirando o CREAS, o CRAS, o Conselho Tutelar e um CAPS que atendia as pessoas que iam espontaneamente procurar um tratamento de dependência química. sem que os servidores e os próprios usuários fossem informados para onde eles iriam, sem nenhuma preparação. E a gente sabe que as pessoas que se dirigem para esse tratamento, elas estão precisando de todo o apoio possível. E você causar uma interrupção pode ser e pode significar que, a partir daquele momento, ela pode perder o tratamento de tudo que foi feito até aquela hora. A gente pede um mínimo de planejamento, escute os técnicos. Eu tenho, até como leiga, eu teria uma sugestão para dar, que você tem o terminal ali da Asa Sul, era os ônibus irem para lá e o pessoal que vem do entorno poderia pegar os metrôs, chegar na rodoviária e aí procurarem o seu caminho. Quantos técnicos bons deve ter o governo que deve ter uma boa ideia de que alguém ficar tirando da cartola sugestões que causam mais dificuldade do que facilidade? Sem falar que é por ali na parte inferior do antigo Turing também, nós temos uma série de ônibus que faz o transporte dos trabalhadores ali da esplanada dos ministérios. São mais ou menos 30 mil trabalhadores da esplanada que pega a condução naquele local. Já vai ser outra dificuldade, aí depois vai aparecer outra fórmula mágica e, com certeza, mal pensada, mal resolvida, e nós ficamos patinando aqui no Distrito Federal. Então, é esse desgoverno que a gente questiona. Mas também eu gostaria de mencionar que, com esses quase 12 anos que tenho na vida política e aqui na Câmara Legislativa, eu não me habituei a esses julgamentos de certo ou errado com carimbo partidário, com carimbo com esse viés ideológico. O que não é da minha linha de pensamento é culpado. O que é da minha linha de pensamento é inocente. E que Deus permita que, ao longo de toda a minha vida, política ou não, eu tenha a sensibilidade, tenha a coerência de poder fazer o julgamento dos fatos e não com a minha ideologia. É isso que eu espero, e espero que muitas outras pessoas adotem o mesmo procedimento, porque eu quero imaginar que os meus filhos, que os meus netos, que todos os filhos, que todos os netos, que todas as pessoas que moram aqui tenham a perspectiva de uma vida melhor e não apenas de uma condução como se fosse um gado para o matadouro. Muito obrigado.
Eu quero parabenizar a nobre deputada Helena Pedrosa e acrescentar, deputada Helena Pedrosa, que, ao subir os ônibus para plataforma superior, houve um prejuízo muito grande no comércio do Centro Comercial Conic, deputado Rony Nemer. Centro Comercial Conic, praticamente os estacionamentos acabaram, os ônibus só passam lá em velocidade e os carros não têm como o comércio vender. E eu fiz um requerimento, pedido no deputado Chico Vigilante, que existam as garagens da Terra Cap que estão inativas no Centro Comercial Conic, que cedesse temporariamente até o termo da obra essas garagens para que os comerciantes lá, que não estão vendendo nada, porque não tem como parar lá, porque foi ocupado tudo por ônibus, tá certo? Não, durante esses 3 meses ou 4 meses, não venha falir por falta de cliente. Portanto, parabéns à nobre deputada Helena Pedrosa pelo pronunciamento, tendo em vista que eu recebi essa reclamação de que os comerciantes do Conic estão prejudicados porque não tem onde os clientes pararem, tá certo? Os ônibus ocuparam os espaços e tem gente que não consegue vender nada, nem entrar ninguém durante o dia todo. E eu fiz um requerimento, falei com o presidente da Terra Cap, no sentido de liberar algumas garagens da Terra Cap que estão inativas lá para facilitar o comércio daquele setor já tradicional em Brasília. Pois não, deputado.
Eu vou ter que me ausentar, porque eu tenho uma reunião no Senado Federal agora, mas eu gostaria de deixar registrado que o PPS não concorda com a votação dos créditos hoje. Até podemos pensar numa reunião de líderes amanhã, mas hoje, em função de não ter havido a reunião de líderes, não foi possível nós nos prepararmos para fazer essa votação e, portanto, o PPS deixa claramente aqui, através da sua líder, que não concorda com a votação dos créditos na data de hoje.
Eu quero, a título de esclarecimento, destacar o esforço que teve a COF de votar esses créditos, tá certo? No crédito 1.800, nós temos quase a totalidade dos parlamentares que apresentaram emenda, como o deputado Arlete, o deputado Ailton, o deputado Chico Leite, Chico Vigilante, Cláudia Abrantes, doutor Michel, a própria deputada Eliana Pedrosa, deputado Evandro Garla, Joi Vale, Liliane Roriz, Luzia de Paulo, Olaí, Paulo Roriz, professor Israel Batista, Robério Negreiros, o Austin Mesquita, deputado Vasni, deputado Hélio e deputado Benedito Domingos. Eu acho que a única coisa que eu alerto é o fato de já termos uma grande dificuldade de executarmos essas emendas. E se a gente não conseguir votar nessas emendas, provavelmente, com Copa do Mundo e tudo, a gente não vai executar essas demandas que os parlamentares trazem a essa casa, que fazem através das emendas, que é apenas 1% da reserva de contingência. Portanto, eu só farei a votação se tiver o quórum de 13 e se houver o acordo de liderança. Prevalecendo, eu acato a questão de ordem da deputada Eliana Pedrosa, desde que ela esteja presente quando os líderes estiverem. Portanto, com a palavra o nobre deputado e líder Cristiano Araújo.
Senhor presidente, nobres amigos, pares, eu fui deposto do cargo de líder, senhor presidente. O nosso líder agora é o deputado Paulo Roriz, o deputado Paulo Roriz, que é o nosso líder do bloco PTB, PP, PR. Michel falou pela liderança. Bom, mas o que me traz aqui é para relatar o final de semana nosso que teve, o governador Agnello levou o GDF mais perto de você, para a cidade do Riacho Fundo 1, que é a cidade qual eu tenho a indicação do administrador, sou o padrinho político da cidade, e tivemos lá várias ações, as quais eu quero aqui relatar quais são, que são muito importantes para aquele setor lá, para aquela região lá. Porém, antes desse final de semana, já na semana anterior, no Dia das Mulheres, nós tivemos um evento de hoje, na Granja Modelo, onde lá foi comemorado o Dia das Mulheres naquela comunidade ali que fica acima do Riacho Fundo 1. O deputado Chico Vigilante conhece bem lá. Lá nós anunciamos o complemento da energia, deputado Chico Vigilante, assim também com o asfalto, que falta 1 quilômetro de asfalto lá também, o governador Agnello anunciou ali para a Granja Modelo. Já nesse final de semana, na quinta-feira, nós começamos com a sessão solene proposta pelo deputado Rony, do aniversário da cidade. À tarde nós tivemos um evento com as mulheres, também para parabenizar ela pela Semana das Mulheres, e na sexta-feira, de fato, começou o programa. Já na sexta-feira, o governador anunciou para aquela cidade a questão, a inclusão de 8 PECs, que são os pontos de encontros comunitários, em várias quadras do Riacho Fundo 1. Nós anunciamos também a Escola Verde, deputada Luzia, que é uma reivindicação antiga daquela comunidade, a Escola Verde, que vai ser uma escola totalmente moderna, sustentável, o deputado Joi Vale sabe como vai funcionar, sobre a condução do governador e do secretário Marcelo Aguiar. Foi um gol de placa que o governador marca com esse lançamento. Nós lançamos também, junto com o vice-governador Filipelli e o governador Agnello, a energia e a água pluvial também do condomínio Sucupira, que é um condomínio que estava há anos ali esquecido e sem o governo poder entrar ali de fato, e conseguimos as autorizações que precisava jurídicas para poder entrar com energia e também com as águas pluviais. Foi um ganho ali vamos atender mais de 10 mil famílias, então foi outra vitória que nós tivemos nesse final de semana. No sábado, nós fizemos a entrega de 300 geladeiras, já somam 20 mil que o governo entrega, e lá para o Riacho Fundo 1, foram 300 geladeiras. Qual a importância disso? A importância é que as geladeiras, elas são mais modernas para as famílias, são geladeiras mais econômicas e são sustentáveis. Assim também como as iluminações, a iluminação é fluorescente, que também é mais econômica para a SEB. O governador lançou lá também o Expresso Sudoeste, que vai ser aquele veículo leve sobre pneus, que vai fazer a ligação de Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo 1 e Riacho Fundo 2. A presidenta Dilma autorizou, na semana passada, R$3 bilhões para o país. Brasília foi contemplada com R$1,5 bilhão. Então, o governador, através desse recurso, anunciou o Expresso Sudoeste, que vai inclusive, fazer deputada Gaciel, o viaduto de entrada da cidade do Riacho Fundo 1. Dentro do programa do Expresso DF, deputada Luzia, prevê a construção daquele viaduto, que é uma reivindicação antiga do Riacho Fundo, do Riacho Fundo 1. Também tivemos a inauguração do quartel do Corpo de Bombeiro, que o Brasil, Brasília passa a ser o bombeiro mais moderno do Brasil. As instalações são fantásticas, todas com materiais apropriados lá do Corpo de Bombeiro. Eu tive a oportunidade de visitar. Deputada Luzia esteve lá também, descobri que ela também é madrinha dos bombeiros, né, deputada Luzia? E lá eu pude ver a satisfação daqueles servidores, Joey, com a infraestrutura, com a estrutura que o governo do Distrito Federal tem dado ao Corpo de Bombeiros. Por último, foi anunciado no domingo o campo de futebol sintético da cidade, que é uma reivindicação antiga, e a construção de um novo centro de convivência dos idosos. Então, ou seja, é um conjunto de obras que chega para a cidade para melhorar o dia a dia daquela comunidade, e qual eu queria agradecer aqui de público ao governo do Distrito Federal, ao governador Agnello e ao vice-governador Tadeu Filippelli. E o que eu pude observar é que, com esse programa GDF Mais Perto de Você, o governo acerta, porque várias obras, várias coisas que não iriam sair nesse governo, com a ida do governador, quando o governador marca a data, deputado Gaciel, de estar na cidade para lançar a obra, acaba obrigando os órgãos, tipo Nova Cap, Caesb, Secretaria de Educação, a poderem licitar os projetos, licitar os programas para que possam ser lançados na ida do governador. Então, estou muito satisfeito com esse final de semana. Para nós lá que cuidamos da cidade, foi um privilégio poder estar lançando junto com o governador esses programas. Mas é dizer que nós seguimos na base do governo, apesar de ter tido a movimentação do senador Jim Argelo. Não é movimentação partidária, foi uma movimentação apenas do senador Jim. E até a segunda ordem, nós continuamos dentro da base do governo, votando com o governo, tanto eu quanto o deputado Washington Mesquita. Muito obrigado.
Eu quero parabenizar o deputado Cristiano Araújo e dizer que eu não estive presente no Riacho Fundo nessas comemorações, mas alguns moradores e pessoas que eu conheço estiveram presentes. E se realmente tudo que o governador falou for feito, Cristiano, eu acho que não vai sobrar nenhum voto para nós deputados. Você vai ter todos os votos do Riacho Fundo.
Amém,
você
deputado Gaciel.
Portanto, eu passo a palavra à nobre deputada Luzia de Paula. Questão de ordem do nobre deputado Rony Nemer.
Eu queria só cumprimentar todos os taxistas aqui presentes e aqueles que esperam, que muitas vezes não são taxistas, mas trabalham como taxistas. Na verdade, alugam um carro, ou são o primeiro ou o segundo que agora vai ser permitido, nessa decisão que o governo tomou de licitar novos táxis, permissão. Mas é preciso que veja aquelas pessoas que há muitos anos estão aí na praça pagando aluguel. Eu acho que tem que ser tratado também de uma forma diferenciada. Cumprimentá-los e dizer que nós vamos estar nessa luta. E ontem o governador assinou o projeto, né, que garante a sucessão, garante mais dois motoristas auxiliares, a mudança do uniforme e vários avanços que a categoria pedia, mas principalmente poder passar para a esposa ou para o filho, para o herdeiro natural, e a transferência também. Então, parabéns, sejam bem-vindos aqui na casa, na Câmara Legislativa. Obrigado.
Quero aproveitar a questão de ordem, Vossa Excelência, parabenizá-lo. Vossa Excelência, que falou em nome de todos os parlamentares ontem na sanção da lei lá no Palácio do Buriti, deputado Rony Nemer, pelo excelente pronunciamento que Vossa Excelência fez, que impressionou não só nós deputados presentes, como também todos os taxistas que estavam lá no Buriti. Portanto, parabéns a Vossa Excelência e tenho a honra de passar a palavra à nobre deputada Luzia de Paula.
Senhor presidente, querida deputada Arlete Sampaio, senhoras e senhores deputados, servidores desta casa, cumprimento aqui os taxistas e parabenizo pelo avanço. Quero aqui, nesse momento também, cumprimentar os blogueiros, cumprimentar o pessoal dos jornais comunitários, quero cumprimentar o pessoal das rádios comunitárias. Em primeiro momento, eu quero fazer um agradecimento especial à fala que me emocionou do deputado Olair Francisco, quando dirigiu a minha pessoa. Quero também agradecer de coração as palavras do Dr. Michel, as palavras carinhosas, a referência não merecedora da minha parte, da nossa querida vice-governadora, deputada Arlete Sampaio, uma figura que me conhece há alguns anos. Hoje eu tive a oportunidade de participar, como sempre, que eu nunca faltei a nenhuma, da última reunião da Comissão de Assuntos Sociais, onde eu tive a oportunidade de agradecer a caminhada que nós fizemos no decorrer desses 3 anos. Vou fazer o meu pronunciamento final na próxima semana, quando estarei realmente tendo que desincompatibilizar, por força da lei, para o retorno do titular da cadeira que eu estou. Mas estou nessa tribuna, senhor presidente, para fazer um apelo a todos os deputados, para que nós possamos votar o item 85 e o item 86, que está na pauta, que todos dois são pelos de uma importância muito grande para a sociedade do Distrito Federal e para 2 segmentos que têm uma importância e uma relevância que todos nós temos consciência. O item 85 é o pelo 27, que fala, que trata do fundo da criança, que trata de recurso para as nossas crianças e adolescentes do Distrito Federal. O 86 é o pelo 51, do qual nós temos aqui a representação de vários blogs, de vários jornais, que estão esperando, desde o ano passado, por esse momento, para alcançar essa vitória. E eu tenho uma satisfação muito grande, porque esse assunto, esse projeto, esse pelo, ele foi trabalhado com muito afinco pelo nobre deputado, esse jovem guerreiro Cristiano Araújo, e que veio fazer uma soma para que nós pudéssemos juntos alcançar essa vitória. Me deu essa oportunidade, a quem eu quero agradecer já aqui dessa tribuna. Vossa Excelência também fez parte da luta para que pudesse tornar realmente realidade esse sonho, esse esforço, esse merecimento. E eu não posso me esquecer aqui de uma das falas da deputada Arlete Sampaio, quando ela disse que esse pelo era para fazer justiça e para diminuir a desigualdade que nós temos nesse país em vários segmentos, e principalmente no segmento das comunicações. Então, mais uma vez, eu quero aqui fazer um grande apelo aos nossos colegas, aos nossos pares, para que olhe com muito carinho, para que avalie profundamente a importância de votar esse pelo, de dar a resposta a esse segmento que vem de uma forma muito tranquila, muito sábia, respeitando e se posicionando em relação a essa espera. Na próxima semana, eu não poderei, mais por força da lei, estar aqui. Mas eu gostaria, juntamente com meus pares, de comemorar esse momento. E eu tenho uma certa preocupação, que por várias vezes eu pedi a eles que tivesse paciência, que tratasse com sabedoria esse assunto, que não usasse o instrumento que eles têm em mãos para mostrar descaso, muitas vezes, de alguns para com, não só um sonho, mas para com um direito
que eles têm de fazer com que eles possam realmente ter a liberdade de trabalhar e não estar amarrado a situações que muitas vezes eles não querem e muitas vezes ficarem de pires na mão para poder fazer o mínimo e muitas vezes até sendo sacrificado e não podendo expressar aquilo que gostaria de expressar. E nós sabemos que são eles hoje que levam até as comunidades aquilo que elas precisam é conhecer, saber, aquilo que elas precisam realmente alcançar. Então, eu queria aqui mais uma vez apelar a todos os pares que desçam, que venham, para que nós possamos fazer justiça a esse segmento, que é o mínimo que nós podemos fazer, justiça.
A senhora poderia me dar uma parte, deputado?
Com todo prazer, deputado Cristiano Araújo.
Obrigado, presidente, pela parte. Primeiro, só dizer para a senhora que a senhora, esses 4 anos, foi uma deputada brilhante que teve aqui dentro da Câmara. Sem dúvida nenhuma, sai agora por efeito de lei, mas sai para trabalhar, para voltar com os votos necessários para que possa ser a titular e merecedora, porque tem um trabalho sério à frente das crianças, à frente das creches em Ceilândia e agora em Brasília, deputada Luzia. A gente sabe disso. Então, em primeiro lugar, quero expressar aqui o meu respeito e admiração pela senhora, que é sempre uma pessoa conselheira aqui dentro, uma pessoa do bem, uma pessoa que procura agregar. Então, tenho um carinho muito grande pela senhora e desejo do fundo do meu coração que a senhora faça o trabalho e consiga voltar agora. E, em segundo lugar, dizer para a senhora que esse projeto a qual a senhora faz referência aí, que é das mídias alternativas, de fato é um projeto importante, importantíssimo que a Câmara Legislativa votou aqui o primeiro turno, né? E pode ter certeza que esse projeto não ficará aqui na casa sem padrinho. Nós sabemos da importância do projeto, não só eu, como nossos pares aqui também, e vamos fazer com que, mesmo a senhora não estando aqui, ele siga no trâmite normal e que nós faremos a votação dele para dar dignidade a essas pequenas mídias que sem dúvida nenhuma, ficam aí muitas vezes no GDF ou aqui na Câmara com o pires na mão e não conseguem as mídias muitas vezes. Então, esse projeto apenas vem dar dignidade para eles, para que eles possam poder ter a garantia de receber os recursos. Eu sei que o deputado HCE hoje presidindo a sessão, ele é também favorável ao projeto, porque as mídias alternativas, deputado Gaciel, fazem um trabalho esplêndido com o nome de Vossa Excelência. Sei que Vossa Excelência também trabalha muito por eles. Então, pode ficar tranquilo, deputado, que nós vamos seguir em frente com o projeto, tem o nosso apoio. E sucesso agora na empreitada aí fora da casa para poder voltar para cá.
Obrigada, deputado Cristiano Araújo. E quero também parabenizá-lo pelo final de semana abençoado que a cidade que Vossa Excelência colocou aqui, expressou com muito carinho, que é padrinho, padrinho é pai. E nós tivemos a oportunidade juntos perceber a importância que uma cidade tem quando ela tem alguém que tem compromisso com ela. O crescimento e as obras que o nosso governador, que o governo do Distrito Federal levou até aquela cidade, é de dar inveja a qualquer um que tem uma visão clara, que percebe o que está acontecendo. E foi, assim, momentos muito tranquilos, aquele que nós tivemos a oportunidade de viver e conviver naquele final de semana. Meu abraço e meus agradecimentos, mais uma vez, a todas e a todos. Obrigada, senhor presidente.
Eu gostaria de parabenizar a nobre deputada Luzia de Paula e dizer, deputada Luzia de Paula, que sempre que olharmos para a primeira cadeira da fila esquerda da tribuna de imprensa, primeira cadeira da segunda fila da esquerda, estaremos sempre vendo Vossa Excelência. É um ditado que diz que os amigos e as pessoas do bem são como estrela. Mesmo que você não esteja vendo, você sabe que está lá. E Vossa Excelência sempre estará aqui, tá certo? na visão de todos nós deputados, dos 23 deputados, pelo carinho, pela competência, pela dedicação, pelo respeito e principalmente pelo trabalho que Vossa Excelência faz em toda Brasília. Portanto, parabéns. Vossa Excelência vai deixar saudade, mas ao mesmo tempo eu quero novamente dizer a Vossa Excelência que sempre que olharmos para aquela cadeira, estaremos vendo Vossa Excelência. Muito obrigado.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem da nova deputada.
Só para dizer a Vossa Excelência que nós temos quórum para, se quisermos, se Vossa Excelência desejar, proceder à votação dos projetos.
Respondendo à questão de ordem, Vossa Excelência, consulta aos líderes se há acordo para superar o sobrestramento dos itens de 1 a 82 relativo aos vetos da ordem do dia e votar as demais proposições da ordem do dia e os itens extra pauta.
Questão de ordem, presidente.
Inerente ao assunto, eu posso esperar ou posso, tendo em vista que a sobre a consulta, é sobre a consulta da votação?
É uma questão de ordem.
Pois não, conceda a questão.
A minha questão de ordem, presidente, que a gente elogiou, falou, várias pessoas falaram da importância da deputada Luzia de Paula. E para a gente mostrar a ela o carinho, o respeito que a gente tem a ela, a gente deveria fazer ela fazer um gol de placa aqui nesses últimos dias do seu trabalho. Eu gostaria de fazer uma questão de ordem, precisa superar a pauta, e o primeiro item de pauta ser o pelo 51, o item 86 da nova deputada Luzia de Paula.
Eu quero esclarecer a Vossa Excelência e a deputada Arlete Sampaio, primeiro que nós estamos no comunicado de parlamentares, falta falar ainda o deputado Cláudio Abrantes e o deputado Robério Negreiros. Quero esclarecer ao novo deputado Olay Francisco que projeto de emenda à lei orgânica, que é o pelo no caso 51, ele precisa de um quórum qualificado, que são de 16 parlamentares. Portanto, se atingirmos esse quórum e houver consultado os líderes o acordo para votarmos, votaremos, Vossa Excelência. Portanto, com a palavra o novo deputado Cláudio Abraham.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa, galeria, eu vou ocupar essa tribuna rapidamente dentro do nosso tempo regimental, até para a gente dar celeridade e entrar logo na pauta de votação. Antes de tudo, senhor presidente, eu quero aqui, via essa tribuna, para hipotecar a minha solidariedade aos trabalhadores da carreira de assistência à educação. Esses trabalhadores, a sua diretoria de sindicato, eles estão acampados de frente à Praça do Buriti, apresentando as suas necessidades, as suas demandas, dentre elas uma que nós entendemos que é primordial, porque visa dar um tratamento isonômico entre aqueles que atuam na educação, com a questão do auxílio-saúde, que eles estão pleiteando para a sua categoria, e isso é algo essencial, visto que os professores já têm, e de uma forma muito justa, conquistada com uma batalha muito firme, mas nós entendemos que este benefício deveria ser estendido também a todos que atuam na carreira de assistência à educação. Primeiro, porque são trabalhadores, fazem jus a todos os benefícios, e porque também contribuem de forma decisiva, assim como os professores, para a educação no Distrito Federal. E aí é importante a gente salientar, desde já, a postura que tem sido adotada pelo governo do Distrito Federal. Ontem eles estiveram com o governador Agnello numa clara menção, num posicionamento receptivo à postura e às reivindicações, mas é fato que nós precisamos avançar. Nesse sentido, também, o secretário de Administração já está a par e está se movimentando para viabilizar que isso aconteça. E aqui eu quero, naturalmente, me solidarizar com todos os trabalhadores da assistência à educação. Muitos podem estar se perguntando, mas porque o deputado Cláudio também está falando nessa área, e aí, dentro da minha história, quem conhece sabe que eu iniciei a minha carreira no serviço público há 25 anos, justamente militando na educação como secretário escolar, e foi meu primeiro sindicato, quando eu me filiei, que foi o sindicato SAI da assistência à educação. Então, feito esse registro, esta colocação, nós vamos trabalhar junto com a bancada e os outros deputados, até porque uma das outras pautas é uma atualização da lei que cuida da carreira de assistência e precisa de uma alteração aqui na Câmara antes mesmo do período eleitoral. Nós vamos trabalhar por isso. E, por fim, senhor presidente, perdão, por final, mais um assunto. Eu gostaria de pedir aí, para não fazer uma questão de ordem, presidente, queria pedir a inclusão na ordem do dia de um projeto de minha autoria que já está com a tramitação concluída, é o PDL 152 de 2012. E aproveitar aqui os meus instantes ainda, meus dois minutos que eu tenho na tribuna, né, para me somar a tantos pronunciamentos dessa casa em homenagem e reconhecimento à querida amiga deputada Luzia de Paula. Eu tenho, assim, no meu currículo, na minha história, algo que eu me orgulho muito, é de ter militado ao seu lado no PPS, né, que infelizmente não nos desejou, né, acabou tirando a gente do próprio partido, né, na época não desejou que nós permanecêssemos no partido. Nós seguimos para caminhos diferentes, mas continuamos com os mesmos propósitos. E a senhora, não tenha dúvida, é uma referência, vai fazer falta aqui nessa casa, seu jeito simpático, meigo, atencioso, duro quando tem que ser. Quantas e quantas vezes nas reuniões de bloco nós tomamos puxões de orelha, né, deputado de Orvalho, da deputada Luzia, sempre com o seu carinho de mãe, de professora, e realmente eu fico feliz de ter tido essa convivência com a senhora. Espero, francamente, de coração, que a senhora possa estar presente aqui no início de 2015. Né? Isso é algo que a senhora pode ter certeza que eu tenho essa esperança e sei que agregará muito para Brasília, como já agregou esse período todo que a senhora esteve conosco. Então, aproveitando o meu tempo para desejar sucesso, né, e dizer do carinho que eu tenho por Vossa Excelência. Senhor presidente, era isso. Muito obrigado.
Com a palavra, o nobre deputado Robério Negreiro, depois o deputado Patrício. Catando questão de ordem do deputado Robério Negreiro, passa a palavra ao nobre deputado Patrício.
Presidente, boa tarde. Boa tarde aos pares. Bom, na verdade, eu nem viria ao plenário, até porque eu estou com uma gripe muito forte, mas eu fiz questão de vir aqui. Primeiro, para colocar alguns pontos. Quero me solidarizar aos trabalhadores que estão na galeria da SECOM e também aos trabalhadores do SAI, viu, Cláudio? São administradores de escolas públicas do Distrito Federal. E, é claro, a toda a classe de trabalhadores. Mas, presidente, eu vim aqui, na verdade, porque nós fizemos uma convocação do comandante-geral da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, o coronel Anderson Moura, da Polícia Militar, o coronel Júlio, do Corpo de Bombeiros, e o coronel Simvaldo, que é o corregedor da Polícia Militar. E apresentei hoje o requerimento de convocação do corregedor do Corpo de Bombeiros também. Primeiro porque eu entendo qual é a tática do governo, daqueles que estão do outro lado e que querem combater e neutralizar o movimento dos trabalhadores. Mas eu não posso ficar contra a classe dos trabalhadores da segurança pública, muito menos, presidente, dos policiais e bombeiros militares. Eu vim aqui para explicar alguma coisa aos parlamentares. Eu acompanhei nos jornais alguns posicionamentos, deputado Chico Vigilante, inclusive, que colocou a questão do baixo nível. Eu quero dizer que eu, enquanto parlamentar, respeito toda e qualquer autoridade independente de coloração político-partidária, deputado Chico Leite. E sempre fiz isso. Tanto respeito que quando chamei o secretário de Segurança Pública, deputado Joey, deputado Graciel, de frouxo, porque é frouxo, fiz com muita responsabilidade. É só pegar o Aurélio para ver o significado da palavra frouxo. É só pegar o Aurélio. É muito simples. E a convocação dos comandantes, o corregedor aqui na Câmara, deputado Graciel Maia, está dentro da lei orgânica do regimento interno dessa casa. Podem até fazer uma manobra, mas está dentro do regimento interno da lei orgânica. Até para que todos saibam, existe a súmula 722 do STF, para ver que nem todo mundo aqui é despreparado, que diz sobre o crime de responsabilidade, que aí atribui ao governador, ao vice-governador, aos secretários de Estado e ao procurador, e isenta os presidentes e os diretores de empresas estatais. Seguindo, deputado Chico Vigilante, deputado Paulo Ruiz, Vossa Excelência que presidiu a Comissão de Segurança Pública, na convocação dos comandantes, seguindo a Lei 1079, de 1050, que prevê, inclusive, a questão dos impeachments de governadores e vice-governadores, que nós agimos nessa casa na legislatura passada. Então, enquanto a lei orgânica e o regimento interno, deputado Paulo Ruiz, não for alterada, qualquer secretário, qualquer gestor público tem que vir a essa casa prestar esclarecimento. É função de todo deputado, deputada, ou deputado Alaí, a fiscalização. A fiscalização. Tanto que apresentei mais 5 requerimentos, pedindo a cópia de todos os contratos licitados em andamento na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros e no DETRAN, Departamento de Trânsito. Porque recebi no meu gabinete ontem e hoje várias denúncias de coronéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Existe uma guerra interna nas instituições. E para responder aqueles que dizem que é questão de baixo calão, deputado Roberto Negreiros, ou de baixo nível, eu quero manter o nível elevado, como sempre fiz, como presidente dessa casa e como corregedor, eu quero olhar olho no olho dos comandantes aqui e saber, deputado Cláudio Abrantes, das prisões dos policiais. Porque se o comandante vem na casa prestar esclarecimento e não tem moral para voltar para comandar, imagina os comandantes e o corregedor PM do bombeiro que fizeram prisões arbitrárias, que deixaram pais de família presos durante 10 dias na papuda e depois tiveram que soltar por decisão da justiça. E a juíza dizendo que as prisões foram ilegais, inconstitucionais. E esses comandantes vão responder à luz da justiça, pode ter certeza. Eu coloquei, deputado Paulo Ruiz, um corpo de advogados acompanhando, tanto na Polícia Militar como no Corpo de Bombeiros. Todos que estavam presos foram soltos. E todos que estão respondendo IPM e sindicância vão ser absolvidos. Porque dessa matéria eu conheço bem, deputado Chico Leite, Vossa Excelência que é procurador. E nós, deputado Chico Leite, mesmo no Partido dos Trabalhadores, temos todo o direito de divergir internamente, nas nossas posições, nas nossas convicções. É assim que o PT foi formado. É assim que o PT nos ensinou. E é assim que nós vamos comportar o tempo inteiro. Nós vamos seguir as instâncias partidárias, deputado Chico Leite, defendendo o trabalhador. E eu não vou abrir mão, deputado Paulo Ruiz, porque enquanto presidente dessa casa, seguindo o anseio de todos os deputados, durante os 2 anos, nós fortalecemos as comissões e os deputados nessa casa. Então não é admissível, na verdade é inadmissível, que uma comissão aprove a convocação, de acordo com a lei orgânica e o regimento, estabeleça uma data e um horário, e depois digam que não vem aqui na Câmara prestar esclarecimento. Aí é dizer que os deputados, deputado Alaí e deputado Austin, querem se curvar ao mando de algumas pessoas. E eu, enquanto petista, enquanto deputado, não me curvo ao mando de ninguém. Sigo as instâncias partidárias e sigo a convicção de que foi eleito para defender a sociedade do Distrito Federal. Por isso, presidente, eu quero aguardar a volta do presidente Vasnid Rory, que volta no final de semana e está viajando, para que a gente tenha, e Vossa Excelência pode começar a providenciar, uma reunião com os 24 deputados na presidência da casa, para discutir qual é o rumo que a Câmara quer tomar. E para discutir também, deputado Gaciel, assuntos internos da Câmara Legislativa. Nós fazíamos na nossa gestão, deputado Joy Valle, deputado Tom Michel e deputado Laí, que eram membros da mesa, uma reunião por mês com os deputados, com os 24, para discutir todas as divergências e assuntos internos. Então eu quero também, na próxima semana, uma reunião com os 24 deputados, logo na terça-feira, depois do Colégio de Líderes, para que a gente possa aparar as arestas e ver qual é o caminho que os deputados querem. Querem ser respeitados, fazer respeitar a lei orgânica, ou querem vir para cá fazer de conta que estão representando a sociedade do Distrito Federal? Porque eu não vou fazer de conta para ninguém. Foi aprovado o requerimento na comissão. E os comandantes têm que vir aqui prestar esclarecimentos. E é preciso que estabeleça uma data para que eles venham aqui. Porque senão, enquanto não mudar a lei orgânica, enquanto não mudar o regimento interno, vão ter que responder por crime de responsabilidade. Vão responder. Somente quando mudar a lei orgânica que não. Mas enquanto ela estiver em validade, é assim que vai ter que ser. Então, presidente, que Vossa Excelência contate o presidente quando ele voltar para estabelecer uma data para que eles venham aqui. Porque é um clima de satisfação na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros, deputado Chico Vigilante. E é muito claro, se o governo finge que atende, se o governo finge que paga, os policiais e bombeiros militares fingem que trabalham. E é assim que nós vamos agir. Até que volte e restabeleça a dignidade nos quartéis, a dignidade da segurança pública e, infelizmente, quem está sofrendo é a sociedade do Distrito Federal. Mas está sofrendo por incompetência e má gestão, deputado Gaciel, na área da segurança pública. E eu não vou mudar 1 milímetro da minha posição. um milímetro, porque estou convicto da minha responsabilidade e da minha atribuição. Então, eu continuo, inclusive, em obstrução. Só volto a votar no plenário da Câmara quando nós tivermos conversado com o governo e restabelecido uma relação digna e respeitosa com esses profissionais. Muito obrigado.
Agradeço ao nobre deputado Patrício. Eu gostaria apenas de ler em líteres o que diz o regimento. Parágrafo 2º. O presidente da Câmara ou da comissão oficializará ao convocado, dando-lhe conhecimento da convocação e do assunto a ser tratado, que, em comum acordo, estabeleçam data e horário para o seu comparecimento em prazo não superior a 30 dias. Parágrafo 3º. Em qualquer hipótese, a presença do secretário de governo e demais autoridades no plenário não poderá ultrapassar o horário normal da sessão ordinária da Câmara. Comentário. O convocado tem 30 dias para cumprir a determinação, devendo entrar em acordo com o presidente da Câmara, se o convocado for pelo plenário, ou o presidente da comissão que houver convocado, para estabelecer data e hora. Data e hora. Se não comparecer no prazo estabelecido sem justificativa legal, poderá ser processado por crime de responsabilidade fiscal. Artigo 230. O convocado encaminhará ao presidente da Câmara ou da comissão, que é o caso, até a sessão da véspera da sua presença na casa, sumário da matéria que virá tratar para distribuição entre os deputados distritais. Dando continuidade ao comunicado de líderes, passo a palavra ao nobre deputado Roberto Negreiros. Comunicado de parlamentares, corrigindo.
Bem, eu queria coadunar a parte do deputado Patrício em relação, acho que essa casa que está precisando dessa reunião com os 24 parlamentares, até para justamente nós alinhavarmos alguns pontos do que está acontecendo. Tem parlamentar aqui atuando no plenário em ausência de outros parlamentares com questões de como se um parlamentar não estivesse aqui, estivesse sendo irresponsável ou fazendo algo contrário à instituição. Eu acho muito importante essa reunião dos 24 parlamentares, e porque tem parlamentar aqui que está sendo líder de outros blocos e falando, mesmo de uma maneira implícita, eu acho que não é correto isso, e isso foi feito na sessão de 11/3/2014. Reitero esse pedido como vice-líder, substituindo o líder do PMDB, para que nós, parlamentares, transformemos na terça-feira que vem uma reunião fechada, preferencialmente sem assessorias, no sentido de a gente dirimir essas questões envolvendo essas fofocas que acontecem de um lado e fica como se fosse uma questão de guerrilha, que particularmente eu não tenho preocupação nenhuma da minha parte em relação a enfrentamento do governo nesse sentido, porque eu tenho uma consciência tranquila dos meus atos, mas muitos parlamentares aqui que têm uma certa participação no governo, muito maior do que outros parlamentares, ser governista tem que ter o ônus e o bônus. Tá? E tem muito parlamentar que está tendo só o ônus e podem colocar em jornal o que for, que o governo sabe a relação que tem comigo, com o meu líder, deputado Wellington Luiz, no sentido de insatisfação. E creio que acordo cumprido é o que deve ser feito, tá certo? E não fofoca essas guerrilhas que estão acontecendo, que eu não tenho preocupação nenhuma com o jornal e nem com o governo, até mesmo porque o governador ele pode fazer o que bem entender no tocante ao poder executivo. Só isso aí que eu tinha para dizer.
Eu quero parabenizar o deputado Patrício e o deputado Roberto Negreiros e comunicar e pedir o auxílio da assessoria do nosso presidente Wasni de Rouro, que assim que ele voltar de viagem, independente de ser sábado ou domingo, eu transmitirei esse recado no sentido de que vossas excelências requereram essa reunião com os 24 parlamentares. Dando continuidade ao comunicado de parlamentares, passo a palavra à nobre deputada Celina Leão.
Pois não, deputado, pode fazer. permissão aqui. Só para reiterar, eu cheguei, ainda peguei um pedacinho da fala aqui. Eu acredito, acho que está na hora mesmo da casa fazer uma reunião com os 24, né? Indiferente aí aos posicionamentos, à coloração partidária. Eu acredito que é bom e é salutar para casa nos reunirmos. Eu gostei muito dessa ideia, eu quero compactuar com ela para a gente tirar encaminhamentos.
Tudo bem, deputada Hilton. Com a palavra, nobre deputada. É questão de ordem? Questão de ordem do nobre deputado Cristiano Araújo.
Não, só para dizer também que eu quero a reunião com os 24 deputados, porque série de ações administrativas que estão sendo tomadas, eu não tô sendo comunicado, como, por exemplo, a reestruturação de servidores está sendo feita sem, até dizendo o presidente do sindicato que extrapolando, a minha diretora está extrapolando, porque não estão participando os sindicatos todos. Então, quero essa reunião, deputado Garcia, transmita ao presidente com os 24 também. É importante. E outras questões também, como a publicidade, eu quero conversar também. Enfim, no momento apropriado, eu vou ter a oportunidade de poder colocar.
Agradeço ao nobre deputado Cristiano Araújo e tenho a honra de passar a palavra à nobre deputada Celina Leão, dentro do comunicado de parlamentares.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu venho falando sobre o caos do transporte público há algum tempo. Não só porque o nosso mandato tem a preocupação de ouvir as pessoas do Distrito Federal, mas como o nosso mandato tem também um papel importante, que é da fiscalização. E a Justiça Federal suspendeu toda a possibilidade de financiamento dos ônibus nessa nova licitação, nessa fraude que as pessoas têm coragem de chamar de licitação do Distrito Federal. E eu estava dando uma entrevista agora e a jornalista falava assim para mim: não, mas o Distrito Federal riu da decisão do juiz, porque disse que os ônibus que tinham que ser comprados já foram e que isso não vai impedir o Distrito Federal de trabalhar. E eu quero colocar aqui nessa tarde que ninguém quer impedir, até porque o cidadão precisa de ser transportado, de trabalhar. O que nós temos que impedir é que 30 centavos, que é o que foi superfaturado nessa licitação, porque a tarifa média era 2,50 e a tarifa que ganhou os novos empreendedores do setor, muitos antigos lobos aqui da cidade, né, que, certo, não tem dinheiro nem para pagar as remunerações dos servidores aí das suas empresas, são 30 centavos. São Paulo parou por 20. Eu estou falando que essa casa aqui, em determinado momento, deputada Gaciel, vai chegar um crédito para ser votado, porque a tarifa aumentou, o passageiro está pagando ainda a tarifa média. Então, quem vai pagar a conta? Quem vai pagar a conta é a população. Ou, diretamente, se o governo resolver dar o aumento para as empresas, ou, indiretamente, subsidiado pelo governo. Só que eu queria ler um pedacinho da fala do juiz, que não é do Distrito Federal, que não é político, que não tem partido político. Mas eu quero ler aqui, porque eu acho que é importante. Com efeito, são inúmeras as irregularidades que comparecem no processo licitatório. E a primeira pergunta que se impõe é: qual tipo de administração pública queremos? Transparente ou patrimonialista? Disse em seu parecer: no Brasil, que já promoveu o impeachment de um presidente da República sem abalar as instituições políticas do Estado Democrático de Direito, na Carta de 1988, que já trocou de padrão monetário diversas vezes, mas alcançou a dignidade da cidadania monetária. Venho repetindo o absurdo de um processo licitatório que não pode ocorrer no coração da República. E eu quero lembrar a vocês que as liminares que foram cassadas pelo presidente do Tribunal de Justiça serão julgadas no mérito. Nenhuma ação ainda do processo de licitação foi julgada no mérito e que deve agora, nesse mês, ser julgada no mérito. Eu quero ver qual é a turma de desembargador que vai ter coragem de pegar o calhamaço de papel Porque eu nunca vi um processo onde que as provas criminais estão nos autos, com o parecer do Ministério Público falando da fraude, que vai ter coragem de ignorar. Agora, se os barões do transporte queriam ganhar tempo para instalar aqui no Distrito Federal, igual foi feito no lixo no passado, não, vamos instalar, depois é prestação de serviço. Só que tem mecanismos para poder fazer com que a população não pague o pato dessa fraude. Porque os 40 centavos, deputado Paulo, os 40 centavos, essa casa tem que brigar por conta dos 40 centavos, que subiu nessa operação fraudulenta. Eles querem continuar prestando serviço? Vamos continuar. Mas vamos abaixar o preço. Porque a população vai pagar de uma forma ou de outra. A judicialização de tudo isso que aconteceu começa a ter as vitórias. Porque liminarmente você pode recorrer, mas no mérito vai começar a acontecer. Então eu queria trazer aqui que a minha fala, presidente, que o caos do transporte público iria continuar, continuou. Vocês sabem por quê? Por um único motivo, deputado Paulo Roriz. Porque o edital não foi feito para a população, foi feito para o empresário. Porque o empresário diminuiu o tamanho do ônibus, diminuiu o número de ônibus, de 3.100 passando para 2.600, diminuiu o tamanho dos ônibus, e a população está lá na porta. A população está na dúvida se andava naquelas latas velhas ou se não anda agora de jeito nenhum, porque nem passa ônibus mais. E quando passa, já passa lotado. Então, a população do Distrito Federal é refém de uma gestão fraudulenta que tenta vender uma sensação de mudança. Os ônibus eram novos, no final do ano serão velhos. Velhos com 40 centavos a mais e sem poder transportar a população que hoje está nas paradas de ônibus. Eu acho que nós temos que pensar, né, no transporte como um todo, mas principalmente no Distrito Federal, que está um lixo. A população, eu recebo inúmeros e-mails, deputado Paulo, todos os dias. Deputado, eu estou na parada não sei quanto tempo. O ônibus não passa. E o GDF tem que cobrar desses empresários que ganharam a licitação a prestação de serviço. Porque não é possível, não é possível essa falta de cidadania e falta de dignidade com a população do Distrito Federal. É essa a minha fala, senhor presidente. Muito obrigado.
Agradeço a nobre deputada Celina Leão, o último parlamentar inscrito, comunicado de líder. Eu quero apenas reavivar de que houve uma consulta aos líderes no sentido de votarmos. Nós temos um projeto de deputado, no caso do deputado Paulo Roriz, em segundo turno, e mais 10 projetos de parlamentares para votar em primeiro turno e depois os 3 créditos suplementares. Portanto, eu concedo a palavra no comunicado de parlamentar ao nobre deputado Joy Vale.
Muito obrigado, presidente. Eu queria, são 3 minutos, eu quero rapidamente pontuar com 3 assuntos rápidos. O primeiro, quero fazer alusão a algumas falas do deputado Chico Vigilante da semana passada e da semana retrasada, e que tem a ver com essa fala da deputada Celina Leão. É inadmissível que se tenha uma renovação da frota como efetivamente se teve, e é verdade, os ônibus são novos, estão aí rodando, e que se trabalhou muito a história da tecnologia embarcada do GPS, e quando tem uma tecnologia embarcada desse nível, significa que esses ônibus são completamente rastreáveis, são rastreados, e se possibilita saber em que horário eles vão chegar em cada ponto. Bom, se isso é verdade, é extremamente importante que urgentemente se tome medidas para que isso aconteça de verdade, porque, na realidade, uma frota nova, bonita, eu tenho pessoas que me elogiam a frota, pessoas que trabalham comigo, ou pessoas que, do dia a dia, os cidadãos, mas que efetivamente não receberam essa entrega porque os ônibus estão atrasando demais. Isso é um absurdo para o gestor, para o governo, porque o governo fez, executou, e por uma má gestão deste processo, a população está revoltada, tendo recebido a mudança da frota. Então, eu vejo que o primeiro ponto meu é que isso, como função clara do DF Trans, precisa ser trabalhado.
precisa ser trabalhado. Isso é simplesmente falta de gestão. E, nesse caso, para mim, é irresponsabilidade do gestor direto desta ação. Quero aqui, então, corroborando com as falas do deputado Chico Vigilante da semana passada, fazer um apelo para esse gestor que implante o sistema que está já embarcado nesses ônibus aqui. Já foi pago. O sistema é embarcado, claro. E aí a população tem capacidade e Brasília entra no rol das cidades mundiais de transporte público organizado. Esse é o primeiro assunto que eu gostaria de falar. O segundo assunto, rapidamente, eu quero fazer uma alusão à fala do deputado Patrício. Efetivamente, quando nós pedimos audiência ou quando nós queremos falar com alguma autoridade do Executivo, muitas dessas autoridades se esquecem que foram indicadas politicamente e que esse cargo é passageiro. Eles não fizeram concurso para esse cargo, acho que eu deveria ter. Eu sou a favor que esses cargos importantes para a população sejam de concurso. Porque o que acontece são verdadeiros absurdos e indicações políticas de incompetentes para determinados cargos que nós temos aí mandando e desmandando na vida do cidadão. Isso precisa acabar definitivamente. Porque esse tipo de indicação, ele também colabora para que essa casa não tenha moral. Esse tipo de apadrinhamento irresponsável corrobora definitivamente para que essa casa perca a moral. Mas mais do que isso, eu até estou guardando aqui uma conversa, porque agora eu comecei, tem 6 meses que eu estou pedindo audiência para um gestor federal. 6 meses. Tenho 8 ofícios, 8 e-mails oficiando o pedido de audiência. Deve ser imperador, sultão, santíssimo, algo assim. Me receberia rápido, porque faz rapidamente esse processo. Eu vou perguntar para ele na próxima, eu já marquei, eu sei que ele vai fazer uma conversa aqui em Brasília, e eu vou estar nessa conversa para perguntar para ele como eu devo falar com ele, para conseguir falar. Mas isso é um absurdo tão grande, que eu vou falar sobre uma questão pública, vou falar sobre veneno agrícola, agrotóxico, um assunto que eu vivo trabalhando, falando sobre aqui, em outras cidades, em outro país, e essa pessoa insiste em não me receber. É uma coisa impressionante que tem a ver exatamente com o que o deputado Patrício acaba de falar. Porque eu acredito que, assim, eu coloco sempre, gosto, para não ser aquela coisa do amigo, né? Não, aqui é fulano, me recebe aí, porque vira isso. Para não ser essa coisa do amigo, eu sempre faço oficialmente, institucionalmente, institucionalizo esse pedido. E a pessoa não recebe. A pessoa não recebe. E acontece aqui também. Está acontecendo aqui também. Estou desde dezembro tentando falar com uma autoridade altíssima do governo e essa autoridade não me recebe. Vou falar sobre o plano de mobilidade rural. Quero mostrar para ele um plano bacana. E a situação é de que eu tenho que telefonar, porque aí ele recebe. Mas eu estou colocando a minha secretária de propósito para fazer um pedido formal de um deputado da Câmara Legislativa, do Poder Legislativo, para o Poder Executivo. Porque essa situação tem que parar. Essa casa tem que ter moral. Os deputados precisam ser recebidos. Porque o que nós vamos tratar não é nada pessoal. Se fosse pessoal, podia encontrar no boteco. Não tem problema. São coisas formais. Não tem a ver com isso. E a terceira pontuação que eu vou fazer, presidente, garanto que é muito rápido, só para pontuar, e vou pontuar todos os meus discursos aqui, é o estado de abandono dos parques do Gama. Uma cidade que não cuida dos seus parques, não cuida do seu futuro. E eu gostaria de fazer um apelo ao secretário da pasta, ao presidente do IBRAM, ao deputado que hoje é do meu amigo do Partido Verde, que interceda em relação a isso. Porque é realmente uma situação deplorável. Você vê, inclusive, numa publicação nossa, desta casa, uma página inteira sobre um parque do Gama, chamado Parque da Prainha, e quando você vai lá, A situação do abandono é terrível. Não tem cerca, não tem entrada, não tem portal de segurança. Como eu disse, da última reunião que eu tive lá, tive o desprazer de chegar à polícia lá procurando porque tinham assassinado um adolescente dentro do parque, naquele momento. Então, presidente, eu faço esse apelo desses três assuntos e quero agradecer a oportunidade de poder falar.
Gostaria de agradecer ao nobre deputado Joey Vale, o último parlamentar inscrito em comunicado de parlamentar, deputado Chico Vigilante. Gostaria de alertar ainda aos nobres deputados que a pauta da ordem do dia hoje é 95% do interesse dos deputados. Nós temos um projeto em segundo turno, deputado, e mais 10 em primeiro turno, e um crédito suplementar onde consta emenda de 20 parlamentares, que redestina, são três créditos suplementares, dos quais redestina a alocação de recursos decorrente das emendas parlamentares. Ou seja, é muito interessante que os parlamentares permaneçam para que possamos fazer essa votação. Com a palavra o nobre deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu vou explicar aqui nessa tribuna, nobre líder do governo, por que que os comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros não vieram, não virão a convocação da Assembleia Legislativa e não estarão descumprindo nenhum preceito legal. Nunca compareceram desde a existência do Distrito Federal enquanto unidade política. Nunca compareceram e não irão comparecer. Porque existe, deputado Joey Vale, uma decisão do Supremo Tribunal Federal que considerou inconstitucional os artigos da Lei Orgânica do Distrito Federal que falava da Polícia Militar. E o ministro, deputado Chico Leite, que concedeu a suspensão desses artigos da Lei Orgânica, ele ressalta muito bem que nós somos uma unidade parcialmente tutelada. O Ministério Público do Distrito Federal, na verdade, não é, não se subordina ao Distrito Federal. O Poder Judiciário não se subordina ao Distrito Federal e a Polícia Militar Civil também não. É isso. Por isso que eles não virão. Não é nenhum desrespeito, não estão afrontando ninguém. Diz o senhor ministro Marco Aurélio, a articulação lançada pelo ilustre procurador da República, Aristides Junqueira Alvarenga, mostra-se relevante, estando em grande parte baseada em pronunciamento dessa corte. Tanto foi a corte que decidiu. Eis o teor da peça apresentada. Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar não se integram na administração do Distrito Federal, competindo a União com exclusividade legislar sobre sua organização, estrutura, atribuições e competência. Atualmente disciplinado pela Lei Federal número 6.450, de 14 de outubro de 77, e decretos-leis federais, número 667, de 69, e 2010, de 83, afigurando-se, portanto, inconstitucionais os artigos 45, 117, parágrafo 4º e 5º, 120 e 121 da Lei Orgânica do Distrito Federal, e com relação aos parágrafos 1º, 2º, 3º, do artigo 117 e nos parágrafos 1º e 2º do artigo 118 deste diploma legal. É inconstitucional a interpretação que considera ele submetido os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Portanto, é isso. É a lei. Foi o Supremo Tribunal Federal que disse. E não houve recurso com relação à decisão do Supremo. Portanto, está decidido. Eles não são obrigados a comparecer. E, por isso, não comparecerão. Portanto, era só esse esclarecimento que eu queria fazer a todas e a todos aqui, para não ficar parecendo que não estão vindo de birra. Não, porque não são obrigados. E ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, se não em virtude da lei. Obrigado.
Cerrado o comunicado de parlamentares, passamos à ordem do dia. Solicito ao nobre deputado Olaí Francisco. Solicito ao senhor primeiro, ao secretário, que faça a chamada da lista de presença.
Deputada Graciel Maia, presente. Deputada Arlete Sampaio. Presente. Deputada Arlete Sampaio. Deputado Benedito Domingos, ausente. Deputada Ailton Gomes, ausente. Deputada Celina Leão. Deputada Celina Leão, ausente. Deputada Arlete, presente. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite, presente. Deputado Chico Vigilante, presente. Deputado Cláudio Abrantes, presente. Deputado Cristiano Araújo, presente. Deputado Dr. Michel. Deputado Dr. Michel, ausente. Deputada Eliana Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Garla. Deputado Evandro, ausente. Deputado Joy Vale. Deputado Joy Vale, presente. Deputada Liliane, ausente. Deputada Luzia de Paula, presente. Deputado Olaí, presente. Deputado Patrício, ausente. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Professor Israel Batista, presente. Deputado Roberto Negreiros, ausente. Deputado, nosso líder amigo, Rony Nemer, presente. Deputado Osho Mesquita, presente. Deputado Elton Luiz, ausente. E deputado Vasnir de Roure, ausente.
Sr. Presidente, essa é a votação.
Questão de ordem, nobre deputado Joy Vale.
Presidente, queria fazer um apelo. Na realidade, nós temos trabalhado bastante, vindo, todos os deputados acabam vindo, fazendo sua fala, mas tem uma coisa importante, vou dar um exemplo, amanhã eu tenho uma sessão solene do Dia do Artesão, que está aí no item 104, né, que é a moção 588, que eu não vou poder entregar pela Câmara, né, a moção a todas aquelas artesãs. Tivemos uma comissão geral aqui, importante demais, que não pôde ser transformada, fizemos uma reunião pública já várias vezes, e tem ocorrido isso muito. Quero fazer um apelo aos nobres companheiros e colegas, e que a gente pudesse realmente votar o que é de deputado, o que as pessoas não quiserem, não querem votar porque tem algum problema relacionado ao governo, mas o que é deputado. O rito da Câmara precisa rodar, sessões solenes, audiências públicas, comissões gerais, que são extremamente importantes para essa cidade. Então, eu queria só deixar esse apelo, porque comigo, amanhã especificamente, nós vamos ter essa sessão solene, que perde o brilho, né? Mas, respeito os meus pares, os meus amigos e companheiros, mas faço isso, ao mesmo tempo, esse apelo para que a gente possa votar o que for de deputado nessa casa. Obrigado.
Questão de ordem, nobre deputado Cristiano Araújo.
Eu já queria colocar o contrário. Vamos fazer a votação dos créditos suplementares, que são essenciais para o governo, e tem as emendas parlamentares, para que a gente possa seguir nossa agenda. Eu estou com a agenda externa aqui, para o lado de Ceilândia. Se vence muito o horário, a gente não roda. Fica preso no trânsito uma hora, duas horas, deputado Gaciel. Então, se for fazer a votação, eu estou pronto para votar.
Nós estamos
Sem prejuízo de hoje, de votar o seu projeto também. Eu fico para votar, mas eu acho que os parlamentares já estão em pré-campanha, a gente tem que ir para a rua, e se pega o trânsito da subindo ali a 040, não roda. Então, a gente fica preso aqui, discutindo, e não está perdendo tempo.
Eu apenas gostaria de informar a Vossa Excelência que nós estamos com 12 parlamentares, mesmo havendo comunicado de que tem deles se dirigindo ao plenário, portanto, eu não posso dar continuidade nem deliberar sobre a questão de ordem de Vossa Excelência por não termos o quórum qualificado ainda para fazermos a votação. No caso, 13 parlamentares para os créditos e para os projetos dos parlamentares. Havendo o quórum regimental, solicito, respondendo à questão de ordem do deputado Cristiano, apenas houve um acordo de líderes para votarmos os projetos dos deputados, que não vai demorar mais do que 10 minutos, em seguida votarmos os créditos. Portanto, tendo havido esse acordo no início, eu não posso fazer essa inversão. Com a palavra, o senhor secretário... Pois não.
Questão de ordem, senhor presidente. Eu peço a Vossa Excelência que inverta a pauta e coloque os três créditos em primeiro plano. Em seguida, a gente vota a sessão solene do nosso deputado Joival. Então, eu peço a Vossa Excelência inversão de pauta, colocar os três créditos em primeiro plano.
Vossa Excelência, então eu vou fazer uma consulta aos líderes para inverter novamente a ordem do dia.
Eu vou falar pela liderança do meu bloco, sou vice-líder, eu estou pedindo a inversão de pauta também.
Tá bem, segundo, deputado... Deputado Rony Nemer, concorda com a inversão? Robério, deputado Robério. Para votar os créditos, Robério, ao invés de votar os dos parlamentares primeiro. Ok, acato. Tudo bem, então, tendo o acordo da liderança... Não, gente, vamos votar os créditos, então, tá bom? Com a palavra, o secretário para fazer... Para fazer a leitura do primeiro item, esta pauta. Com a palavra, o novo deputado Olaí Francisco, que está secretariando os trabalhos.
Senhor presidente, está resolvido esse impasse do plenário?
Bora.
Demora só um pouquinho, porque é dois turnos. Beleza. Vamos lá. Item, primeiro item da extra pauta. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1800 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que é o crédito suplementar, lei orçamentária anual do Distrito Federal, no valor de R$ 300 mil. E lido, presidente.
Tramitação concluída, apresentadas 7 emendas de plenária. A COF deve se manifestar sobre as emendas. Deputado Rony Nemer.
Vou designar o vice-presidente, deputado doutor Michel, para fazer.
Deputado doutor Michel, para emitir parecer sobre as emendas de plenário.
Quando é do taxista, ninguém deixou fazer nada. Mas tudo bem. Não tem problema, não. O que é para fazer aqui? Parecer sobre sete emendas que vai estar na lei 1800 de 2014. As emendas é a emenda 181, 182, 183, 184, 186, 187, sendo elas acatadas, sendo a 181 de autoria do deputado Hélito Luiz, 182, deputado Hélito Luiz, 183, deputado Hélito Luiz, 184, deputado Hélito Luiz, 185, deputado Chico Vigilante, 186, deputado Chico Vigilante, 187, deputado Israel Batista. Também foi encaminhado memorando a assessoria de plenário e distribuição pelo deputado Hélito Luiz, solicitando que sejam retiradas as emendas 163 e 171. Direto ao voto, senhor presidente. Conforme determina o regimento interno desta Câmara Legislativa, no artigo 64, inciso 2b, compete à Comissão de Economia, Orçamento e Finanças analisar a admissibilidade quanto à adequação orçamentária e financeira e emitir parecer sobre créditos adicionais. Dado o exposto, somos pela admissibilidade e aprovação das emendas de plenário do projeto de lei 1800/2014, de autoria do Poder Executivo, com o memorando encaminhado pelo deputado Hélito Luiz. Este é o parecer e o relato do voto.
Em discussão, o parecer do relator. Não havendo quem queira discutir, vota em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O parecer sobre as emendas do nobre deputado doutor Michel está aprovado com a presença de 13 senhores e senhoras deputadas. Em discussão, o projeto de lei 1800/2014 em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 13 senhoras e senhores deputados e deputadas. Solicito a leitura do segundo item de pauta.
Item 2, disposição em votação em primeiro turno, projeto de lei 1828/2014, de autoria do Poder Executivo, que aplica especial à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$20 milhões. Lido, presidente.
Tramitação concluída. Coloque em discussão o projeto de lei 1828/2014 em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 13 senhoras e senhores deputados e deputadas. Próximo item da pauta, senhor presidente. Aproveito para informar, nobre deputado Rony Neme, respondendo à questão de ordem de Vossa Excelência, que assim que concluirmos a votação dos três créditos, colocaremos as moções em votação e requerimentos.
A deputada. Só um instantinho. Item 3. Discussão em votação em primeiro turno do projeto de lei 1833/2014, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito adicional à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 142.275.146. Lido, presidente.
Tramitação concluída. Coloque em discussão o projeto de lei 1833/2014 em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 13 senhoras e senhores deputados e deputadas. Há expediente sobre a mesa.
Projeto de lei complementar da nobre deputada Arlete Sampaio, que altera o parágrafo 7º. Do artigo 18 da Lei Complementar 769, de 30 de junho de 2008, que organiza e unifica o regime próprio de Previdência Social DF. Projeto de decreto legislativo do nobre deputado Cláudio Abrantes, que concede pós-morte ao título de cidadão honorário de Brasília ao senhor César Alves de Medeiros. Requerimento do nobre deputado Cláudio Abrantes, que requer a realização de sessão solene no dia 27 de 5 de 2014, às 10 horas. No plenário, em homenagem a todos os criadores autorizados de Passo Silvestre DF. 5, requerimento do nobre deputado Patrício, que requer a solicitação de informações de diversos órgãos do GDF. 1, requerimento do nobre deputado Rony Neme, que requer a realização de audiência pública em 21 de maio de 2014, para tratar da alteração de denominação da concha acústica de Brasília. um requerimento da nobre deputada líder, Alete Sampaio e outros. Requerem a realização de audiência pública para debater o Plano Distrital de Segurança Alimentar e Nutricional e lançar a frente parlamentar em defesa do tema. Um requerimento do nobre deputado Dr. Michel. Requer a tramitação conjunta do projeto de lei 1335 de 2013 e 177 de 2011. Uma moção do nobre deputado Cláudio Abrantes, uma indicação do nobre deputado Dr. Michel e uma moção da nobre amiga deputada Luzia de Paula. Segue, presidente.
Retornando à ordem do dia, consulta aos senhores líderes se há acordo para votar as moções e o requerimento em bloco pelo processo simbólico.
De ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Chico Vigilante, em seguida, deputado Rony Nemer.
Senhor presidente, primeiro, para informar que nós estamos 14 deputados em plenário. Segundo, eu peço destaque dos requerimentos de convocação que venham a convocar autoridades no dia de hoje.
Senhor presidente,
questão de ordem da deputada Luzia de Paula.
A minha questão de ordem é para que fosse votada a moção que acabou de ser lida, que é de minha autoria.
Acata a questão de ordem de Vossa Excelência e vou incluir entre as moções e requerimentos a serem votados de Vossa Excelência. Incluo também o requerimento do deputado Rony Nemer.
E da deputada Arlete Sampaio.
Da deputada Arlete Sampaio. Isso. Tendo acordo, solicito ao senhor secretário que faça a leitura.
Item 100, discussão e votação em turno 1 da moção número 583 de 2014, da deputada Liliane Ruiz, que manifesta votos de pesar pelo falecimento de Rafael Christian Pereira da Silva Brito, jornalista e repórter da TV Brasília. Item 101, discussão em turno único da moção número 585. Item 102, discussão e votação em turno único da moção 586. Item 103, discussão e votação em turno único da moção 587. Item 104, discussão e votação em turno único da moção 588. Item 105, discussão e votação em turno único do requerimento 3132. Um item extra-pauta, a moção número 591 de 2014, da nobre deputada Luzia de Paula. Um requerimento 3142 2014 do senhor deputado Rony Nemer. O requerimento número 3143 2014 da nobre deputada líder Alete Sampaio.
Em discussão, as moções e requerimentos lidos pelo secretário. Não havendo quem queira discutir em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. As moções e os requerimentos estão aprovados com a presença de 14 senhores deputados e senhoras deputadas.
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado.
Eu queria, minha questão de ordem é para atender um pedido da nobre deputada Celina Leão, que é um requerimento 3114-2014, que é também a audiência pública. Se o senhor poderia acatar.
Acata a questão de ordem, Vossa Excelência. Acata a questão de ordem, Vossa Excelência, e incluo na ordem do dia o referido requerimento. Convocação. Convoca as senhoras e senhores deputados para a sessão extraordinária com início imediato, após esta sessão ordinária, para discussão e votação em segundo turno do projeto. Item 1, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 1800 de 2014 de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 300 mil. Item 2, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 1828 de 2014 de autoria do Poder Executivo, que abre crédito especial à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 20 milhões. Item 3, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 1833 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito adicional à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 142.275.146. Nada havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Abertura da sessão extraordinária. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária de terça-feira, 18 de março de 2014. Convoco o nobre deputado Alair Francisco para secretariar os trabalhos da mesa e faça a leitura do primeiro item da ordem do dia.
Primeiro item, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 1800 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 300.000. Lido, presidente.
Tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei 1800 de 2014, segundo turno. Não havendo quem queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de...
13.
13 senhoras e senhores deputados.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, nobre deputado Chico Vigilante.
Peço a vossa excelência que dispensa o interstício e dê como lido e aprovada a redação final.
Acata a questão de ordem, vossa excelência, e dou como lido e aprovada a redação final. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do segundo item de pauta.
Item 2, discussão e votação em segundo turno, projeto de lei 1828 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito especial à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 20 milhões. Lido, presidente.
Tramitação concluída. Coloque em discussão o projeto de lei 1828 de 2014, em segundo turno. Não havendo quem queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. E os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de...
13.
13 senhoras e senhores deputados e deputadas.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem do nobre deputado Chico Vigilante.
Peço a vossa excelência que dispense o interstício e dê como lido e aprovada a redação final.
Acata a questão de ordem de vossa excelência e dou como lido e aprovada a redação final. Secretário, solicito a leitura do próximo item de pauta.
Item 3, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 1833 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito adicional à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 142.275.146. Lido, presidente.
Tramitação concluída. Coloque em discussão o projeto de lei 1833 de 2014, segundo turno. Não havendo quem queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 13 senhoras e senhores deputados e deputadas.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, nobre deputado Chico Vigilante.
Peço a vossa excelência que dispense o interstício e dê como lido e aprovada a redação final.
Acata a questão de ordem, vossa excelência, dou como lido e aprovada a redação final. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do próximo item de pauta.
Item 4. Discussão e votação em turno único do projeto de decreto legislativo 152/2012, de autoria do deputado Cláudio Abrantes, que concede ao título cidadão honorário de Brasília ao senhor Reginaldo Dutra Diniz.
Tramitação concluída. Coloque em discussão o projeto de decreto legislativo número 152/2012, em turno único. Não havendo quem queira discutir em processo de votação, votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis ao projeto de decreto legislativo, votem sim. Os contrários, votem não. Solicito ao secretário que faça a chamada dos deputados para a votação.
Deputado Adacel Maia.
Sim.
Sim. Deputado Alerte Sampaio. Sim. Deputado Ailton Gomes. Ausente. Deputado Benedito Domingos, ausente. Deputada Celina Leão, ausente. Deputado Chico Leite, presente. Deputado Chico, absteve. Deputado Chico Vigilante.
Voto sim.
Sim. Deputado Cláudio Abrantes, sim. Deputado Cristiano Araújo. Cristiano, sim. Deputado Doutor Michel, sim. Deputada Helena Pedrosa,
Deputado Evandro Garla. Deputado Joey Vale. Deputada Liliane Ruiz. Deputado Luzia de Paula. Sim. Deputado Olaí, sim. Deputado Patrício. Deputado Paulo Ruiz. Deputado Professor Israel. Deputado Professor Israel. Deputado Robério. Deputado Robério, sim. Deputado Rony. Deputado Rony, sim. Deputado Austin. Deputado Austin, sim. Deputado Hélito. Deputado Vasni. Deputado Joey Vale. Deputado Joey Vale, sim. Já votou.
O projeto de decreto legislativo 152 de 2012 foi aprovado com 12 votos sim, 1 abstenção e 11 ausências.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem do nobre deputado Chico Vigilante.
Peço a vossa excelência a dispensa do interstício de como lida e aprovada a redação final para que o deputado Cláudio Abrantes possa expedir logo esse título.
Acata a questão de ordem, vossa excelência, do como lida e aprovada a redação final.
Senhor presidente, questão de ordem. No encerramento dessa sessão, senhor presidente, eu quero registrar, vossa excelência testemunha aqui, que quase nunca eu homenageio pessoas. Mas tem uma pessoa no Distrito Federal que eu quero prestar uma homenagem nesse momento. Trata-se do jornalista Renato Riella, que completou no dia de ontem 65 anos de idade. Eu conheço o Riella há cerca de 30 anos, portanto, os 65 anos de existência dele, eu conheço ele há 30 anos. E sou testemunho, deputado Joey Vale, do quanto de uma pessoa correta, honesta e reta, que é exatamente o jornalista Renato Riella, que completa 65 anos de idade, com boa saúde, com uma disposição invejável de continuar trabalhando pelo Distrito Federal, porque, portanto, eu quero, nesse momento, prestar minha homenagem ao Riella, à Márcia, esposa dele, enfim, a toda a família do jornalista Renato Riella. Ele que foi diretor de redação do jornal Correio Brasiliense, teve uma participação brilhante na imprensa aqui do Distrito Federal, foi um dos responsáveis para descobrir o assassinato do jornalista Mário Eugênio e apontar os culpados. Portanto, ele tem uma brilhante folha de serviço prestada a essa cidade, e eu quero homenageá-lo nesse momento.
Eu quero corroborar a vossa excelência, dizer que trabalhei junto com o jornalista Renato Riella, com o presidente do Senado, Ramos Tebet, nós trabalhamos junto. Eu concordo com vossa excelência, é um profissional competente, dedicado, extremamente ser humano, da melhor qualidade, o nosso jornalista Renato Riella. Eu gostaria apenas, porque hoje eu me sacrifiquei, deputado Arlete, pelo estar exercendo a presidência, nem fiz comunicado de líder nem de parlamentares. E aproveitando que está aqui, deputado Chico Vigilante, vossa excelência, deputada Luzia de Paula, para dizer que eu fui um aniversário no condomínio Maranata, lá no P-Norte, em Ceilândia, né, e tive a oportunidade de presenciar uma série de carências que tem aquele órgão, e hoje protocolei indicações que vou precisar da ajuda dos colegas, e do poder também da líder do governo, do líder do PT e dos demais líderes, que é a humanização daquela área, principalmente o condomínio Maranata, que vossa excelência conhece muito bem, o deputado Chico e a deputada Luzia, que é a construção de uma creche comunitária entre os conjuntos A e um C, que é a construção de uma escola classe, a construção de quadra de esporte entre os conjuntos A, 1, C e E, uma construção de um parque infantil entre os conjuntos A, 1, C e E, uma construção de uma PEC entre os conjuntos A1, C e E, retorno da linha de micro-ônibus número 9251 e 925 para circularem no condomínio Maranata, criação do CEP, por incrível que pareça, deputado Arlete, nós não temos CEP naquele local, não tem como entregar uma correspondência. Para os conjuntos que os moradores possam receber suas correspondências em suas próprias casas, porque já é uma realidade. O item 8, que é a coleta de lixo, a coleta seletiva, um posto de saúde e um reforço no policiamento local. Por isso, eu gostaria de fazer, não esquecer, mesmo porque tá aqui presente no plenário essas pessoas que esperaram desde as 3 horas, portanto, eu peço permissão aos colegas de plenário exatamente para fazer essa mensagem.
Questão de ordem, presidente.
Com a palavra, o nobre deputado Joival, em seguida o deputado Alei Francisco.
Na minha questão de ordem, presidente, queria lhe dizer que pode contar com todo o meu apoio nas suas demandas aqui, mas eu quero também dizer e deixar claro aqui que faço das palavras do deputado Chico Vigilante as minhas palavras em relação ao meu amigo companheiro Riela, pessoa extremamente séria e que tem trabalhado e ajudado muito essa cidade. Então, queria dizer que tenho um prazer muito grande de ser seu amigo e que nessa data natalícia é muito importante que a gente possa homenageá-lo, essa casa possa homenageá-lo. Muito obrigado.
Senhor presidente, só a votação do requerimento 3114 de 2014.
Incluo esta pauta, a questão de ordem, Vossa Excelência, solicita a leitura.
Requerimento 3114-2014. Requer realização de audiência pública plenária dessa casa no dia 24 de março de 2014, às 15 horas, para debater assuntos relacionados a transporte público do entorno.
Em discussão, requerimento. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. O requerimento está aprovado com a presença de
13
senhores deputados e deputadas. Agradecendo a presença de todos os parlamentares, as assessorias de gabinete e do pessoal lá do condomínio Maranata, declaro encerrada a presente sessão. A deputada Luzia de Paula, por favor, me perdoe, eu esqueci de...
Eu perdoo do fundo do meu coração.
Com a palavra.
Mas é a terceira vez que hoje eu peço questão de ordem, e talvez pela minha postura eu não tenha sido percebida. Mas eu quero aqui registrar e agradecer a presença da mídia alternativa, que esteve conosco desde o primeiro momento, esperando posições e resultados dos nobres colegas, mas que, infelizmente, não foi possível o coro para que pudesse dar esse resultado a eles. Mas eu queria dizê-los que essa deputada incansável registra com muita tristeza e queria agradecer de coração, desde o início, o deputado Olaí teve a mesma postura, fez o apelo, mas, infelizmente, nós não tivemos a condição de resolver essa situação nessa tarde de hoje. Mas, com certeza, cada deputado vai ser tocado e talvez amanhã ou na próxima semana vocês alcançarão muito em breve aquilo que vocês buscam com tanta determinação, porque todos nós sabemos que o que vocês têm em mãos nesse país é poucos que têm. Que Deus os abençoe e obrigada, senhor presidente.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, nobre deputado Alaí Francisco.
Deputada Luzia de Paula, eu espero que na próxima semana nós ainda vamos ter o privilégio, junto com a senhora, de votar esse projeto da senhora Espelos, número 51. Mas a senhora pode ficar tranquila, que eu assumo um compromisso com Vossa Excelência. Se a senhora não estiver aqui, não dá esse brilho para nós, até o dia 31 nós aprovar esse pelo da Vossa Excelência, só pode ter certeza que eu estarei encabeçando dia por dia, junto com meus pares aqui, junto com o Joey, com a Jaciel e todos nós aqui, está na sessão que nós tivermos os 16, nós votar o pelo que a Vossa Excelência sugeriu a esta casa e que foi aprovado, que já está apto para votar no segundo turno. Fique tranquila, porque Quando as coisas é mais difícil, melhor é. Somente isso, presidente.
Respondendo à questão de ordem dos nobres, da nobre deputada Luzia de Paula e do nobre deputado Alair Francisco, nós só não incluímos o pelo 51 em decorrência de que essa presidência não seria responsável em colocar sem haver o quórum qualificado que o regimento estabelece, que são 16 deputados em plenário. Portanto, Vossa Excelência continua na luta e quem luta vence. Portanto, eu quero agradecer mais uma vez a presença dos novos deputados, de todo o pessoal de apoio de gabinete, da imprensa e dos demais pessoas presentes nesse plenário, pela presença, e declaro encerrada a presente sessão.